Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, por presente, senhores internauta. Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço o vice-presidente de exercício ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata 029/2019 da sessão ordinária do dia 14/8/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h25 do dia 14 de agosto de 2019, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Cinemar Gonçalves Costa, Nema, Aristóteles Lacerda, Neto Netinho Lacerda, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e o Ener Patrick de Souza. Os vereadores Almiro Francisco Gomes, Miro Bach, terceiro secretário, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias Seguim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Luciano Martins de Araújo e Roberto Abrito Fungueto, não compareceram à sessão, porém justificaram suas ausências. Expediente. A ata da sessão anterior, 3/8/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projeto de lei ordinário oriundos do Legislativo. Projeto de lei 036/2019, de autoria do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre o atendimento às pessoas com fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados, nas vagas de estacionamentos e filas preferenciais do município de Formosa. Projeto de lei 038, também do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre a realização de coletas e análise de águas de reservatório das escolas e creches e unidades de saúde do município de Formosa. Indicações. Número 1605/2019, de autoria do vereador Nema, 1558, 1560, 1561, 1562, 1563, do vereador Netinho Lacerda, 1542, 1543, 1544, do vereador Bruno Araújo, 1625, 1626, 1627, 1628, do vereador Carlinho da Vila, 1616, 1617, vereador Seguim, 1593 do vereador Divino Ramos, 1610, 1611, 1612, 1613 do vereador Domingos Filho, 478, 479, 481 e 555 do vereador Mundim, número 1290, 1291, 1292, 1293, 1294 do vereador Eduardinho de Paiva, 1400, 1402 do vereador Joel Trovão, 1524, 1525 do professor Rafael. As indicações 1603 e 1604, vereador Nema, foram retiradas a pedido do autor. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão, apreciação dos pareceres das comissões técnicas, projeto de lei ordinário oriundo de legislativo, projeto de lei 007, da autoria do vereador professor Rafael, que estabelece prioridade de atendimento aos membros da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, aos agentes de segurança penitenciárias, fardados e em serviço em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e de rede bancária, lotérica e assemelhados no município de Formosa. Essa matéria foi aprovada por 9 votos favoráveis, 7 ausentes. Vereadores Carlinho da Vila, Seguim, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Luciano Martins, Miro Barques, Roberta Brito. 7 ausências. Projetos em segunda fase, discussão e votação. Projetos de leis ordinário oriundos do Legislativo, devido à ausência do vereador Roberto Abito, foram retirados os seguintes projetos de sua autoria: 024, que determina o que o Executivo Municipal disponibiliza em sua página oficial da internet, um ícone contendo as informações dos conselhos municipais e da outras providências. Projeto de lei 026, que cria mecanismo de adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas ou similares. Tema livre. Não houve manifestação, explicação pessoal, oradores inscritos, vereadores, professor Rafael Mundim, Joel Trovão, áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas 029, CD e DVD. E no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h55 51 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois lida e, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço vice-presidência auxiliando aí na primeira secretária aí, faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 15/8/2019. Expediente, matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereadores Eduardinho de Paiva, professor Rafael, Bruno Araújo e Domingos Filho. Projeto de lei ordinária 039, altera o artigo 3º, 2º, inciso 2º, as alíneas B e C da lei número 030 de 2005. E vereador Joel Strovão, projeto de lei ordinária 034/2019, assegura a criança e o adolescente cujos pais ou os responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos acima, a prioridade de vaga em unidade de rede pública municipal de ensino mais próximo da sua residência.
Projeto de lei ordinária 039/034 do Legislativo será encaminhado para essa comissão.
Dando...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Eu queria pedir a vossa excelência se tem como a gente adiantar as moções.
Ok, por essa presença, ok. Consultar os demais vereadores? Sim. Peço ao vereador professor Rafael que faça a leitura da moção.
Passando então, matéria em discussão e votação única, moção. Vereadora Roberta Brito e Mundim. Moção de congratulação 026 a ser encaminhada às senhoras e senhores integrantes da OAB por elas. 1. Lília Moraes, presidente da Comissão da Mulher, advogada da subseção Formosa. Fernanda Martins Lima, delegada titular da DEAN Formosa. Marco Aurélio Basso Matos Azevedo, presidente da OAB, subseção Formosa. Carlos Ribeiro Oliveira, Cláudia Carvalho Freitas, Nara Lídia Lin Siqueira de Oliveira Silva, Deolina Alves de Souza, Ariana Lopes Santos Silva, Dilma Barbosa de Almeida, Renata Penetra, Cristina Gabriel Silva, Thaís Abreu Silva, Lívia Souza Ledo, Ana Maria Tavares do Carmo, Jaqueline Pires de Souza, Miriam Sabina Schneider, Kátia Martins de Oliveira Santos, Ingrid Gaspar, Bárbara Moreira de Castilhos, Maria Helena Ribeiro Gomes Santos, Ana Carolina Oliveira Beltrão, Letícia Ferreira Silva, Angelita Maria Kahn, Isabela Milena Costa Chaves, Taine Pereira Oliveira e Karine Melo.
Em discussão, a moção de congratulação 026/2019, proposta de vereadora Roberta Brito e vereador Mundim. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Roberta Brito.
Tal homenagem visa reconhecer a importância do trabalho dessas mulheres através do projeto OAB por Elas, que é uma parceria entre a subseção de Formosa, por meio da Comissão da Mulher Advogada e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. O programa é um projeto voltado ao combate à violência doméstica contra a mulher em nosso município, com a finalidade de prestar atendimento jurídico gratuito às mulheres. Criado em outubro de 2016, a medida já realizou acompanhamento de quase 200 mulheres no município e tem servido de exemplo sendo implantado em outros estados. É com alegria que reconhecemos o merecimento desta moção, através desse trabalho, anos em prol das mulheres de Formosa, com este projeto que tem por escopo facilitar o acesso rápido e eficaz à justiça pelas mulheres violentadas. É com grande satisfação, eu e o presidente Mundinho, quando eu falei da homenagem, ele fez questão de participar, né, questão de homenageá-las também, eu e o Mundinho, esse lindo trabalho que a OAB vem fazendo. Quão bom seria se todas as instituições, né, como a OAB e como outras, fizessem essa parte social que vocês estão fazendo. A gente costuma falar que os passos mais difíceis da mulher é esses passos até uma delegacia. E quando chega lá, tem o acolhimento não só da equipe da DEAN, que tem aí como a líder da equipe, a Fernanda, a doutora Fernanda, mas tem esse apoio jurídico, que muitas vezes é moroso, é demorado, a vítima não tem condições, não tem entendimento dos seus direitos. E, às vezes, o processo para por ali, até mesmo por falta desse acompanhamento jurídico. E é muito gratificante ver que mulheres como você, homens também fazendo parte desse lindo projeto, que o projeto foi tão bom que já se expandiu para outros municípios do estado do nosso Brasil. Parabéns, que vocês continuem aí juntas, né, nessa luta, o combate à violência contra nós, mulheres. Eu costumo falar que enquanto tiver uma mulher sendo agredida, uma mulher sendo violentada, eu, Roberta Brito, vou estar lá nas trincheiras junto com elas, em prol e em defesa de todas nós. Parabéns pelo belo trabalho que vocês vêm exercendo da nossa cidade, né? Deixar o conforto do escritório de vocês e prestar esse serviço voluntário. Parabéns a todas vocês.
Em discussão. Também não poderia deixar de estar aí falando de um trabalho muito eficaz aí da OAB por elas. Tive aí a satisfação de estar no lançamento e também no aniversário que teve esse ano. Parabéns a vocês pelo brilhante trabalho que exerce em função daquelas pessoas menos favorecidas, aquelas mulheres que às vezes não têm uma condição de ter uma pessoa para se auxiliar nas suas demandas jurídicas, e você está fazendo esse brilhante trabalho. Parabéns a vocês, parabéns ao presidente da OAB, parabéns ao doutor Cleito Roberto, que sempre está junto com vocês aí, advogado, meu amigo. Tenho certeza que as mulheres que necessitam de um auxílio têm boas mãos com o trabalho de vocês. Continua fazendo esse belo trabalho, que é reconhecido não só pela Câmara, mas pela a população de Formosa, que sempre está aí de braços abertos para receber essas pessoas que se organizam um grupo em prol da comunidade Formosa. Pode dizer sim, gratuitamente, que nós sabemos do trabalho de vocês, a gente que acompanha. Eu tive uma satisfação mesmo de estar lá. Eu tinha até uma audiência no dia, cancelei para estar presente só para ver e acompanhar de perto o brilhante trabalho de vocês que fazem pela nossa comunidade feminina, que muito precisa do auxílio e do trabalho de vocês. Parabéns, continua assim. Eu e a Roberta e os demais vereadores não podia deixar aí passar em branco aí esse mês tão importante para vocês. Continua assim, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês fazem pela nossa sociedade. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, também não poderia deixar de parabenizar, em nome da vereadora, mulher que nós temos aqui nessa casa, que muito trabalha para a sociedade formosense e sempre está focada em buscar o melhor para as mulheres da cidade, sempre fala que quer ver mais mulheres aqui nessas cadeiras. Então, quero parabenizar também o presidente dessa casa e parabenizar essa junção que está fazendo um belo trabalho na cidade de Formosa. E a gente observa que depois que a doutora Fernanda chegou na nossa cidade, o feminicídio diminuiu. Graças a Deus, a gente observa que os homens que gostam de violentar as mulheres, hoje mesmo, me parece que um foi preso lá no Distrito Federal pela doutora Fernanda. Nós sabemos que a situação é complicada por essa situação, porque um homem querer medir força com mulher. Infelizmente, eu tenho filha, eu sei o que é, e falo todos os dias, certo? Se triscar na minha filha, pode acontecer uma coisa pior. Então, por isso, eu quero agradecer aqui a doutora Fernanda, toda essa equipe aí que faz parte, e também a vereadora Roberta Brito, que sempre defendeu aqui e sempre traz o melhor para tentar ajudar as mulheres da cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, vereadora Roberta, sua atitude só endossa ainda mais o empenho desta casa em acreditar no trabalho voltado em defesa da mulher. Você muito bem representa a mulher formosense, você tem feito por onde, e receba nossa admiração mais uma vez, nosso respeito por tudo que tu tem, tudo que Vossa Excelência tem feito a esta casa, trazido a baila, tem trazido a discussão de forma coerente, de forma transparente e sempre muito responsável pela bandeira que você levanta. Então receba nosso reconhecimento e nossa consideração acerca da mulher. Quero parabenizar aqui os homenageados, Dr. Marco Aurélio, um amigo, está aqui presidente da atual da OAB, a todos os advogados que estão aqui, os advogados que estão aqui presentes, receba nossa consideração, nosso respeito, e que vocês continuem exercendo com muita categoria, com muito profissionalismo, que vocês já demonstraram que vem fazendo, em defesa principalmente da mulher. A doutora Fernanda é um exemplo para a gente também, a gente sabe do trabalho e empenho dela em prol da mulher formosense. Então, o nosso carinho, nosso respeito, e receba nossa consideração neste dia pela homenagem que vocês estão recebendo. Doutor Marco Aurélio, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu espero que haja uma aproximação desta Casa de Leis com a OAB, através daqueles cursos que eu sei que a OAB tem disponibilizado. Já tivemos alguns contatos para poder aproximar e trazer a escola do legislativo desta casa em prol da comunidade formosense. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Só lembrar, senhor presidente, que dia 11 de agosto foi o dia do advogado, né? Então, homenagem aí dupla, mais que merecida.
É por isso que eu citei que esse mês é o mês de comemoração do mês do advogado, né? Foi dia 11 e se estenda todo o mês de agosto as comemorações, e nós não poderia deixar em branco essa casa reconhecer o brilhante trabalho que os advogados da OAB faz pelo país. Indiferente de uma pessoa que poderia valorizar o advogado da OAB nacional, muito diferente do que vereadores, e realmente se desfez num pronunciamento aí esses dias que deixou a deriva aí o mundo aí jurídico do nosso país de forma melancólica, que ele desfez praticamente. Mas a OAB, aqui na cidade de Formosa, a Câmara de Vereadores reconhece muito bem. Temos maior respeito por vocês, nós temos um assessor jurídico da Câmara e tem um procurador da Câmara que nós respeitamos muito, nos auxilia muito bem. E da mesma forma vocês representam o nosso município aí, eu tenho certeza, com a maior responsabilidade, que eu sei que cada um de vocês, advogado e advogada, tem. Então eu quero parabenizar vocês, não só pelo dia, pelo aniversário que tem no dia 11 de agosto, mas pelos seus trabalhos diuturnamente em prol das pessoas que necessitam. Cada um tem seus problemas, mas é vocês que auxiliam e defendem na hora certa. Parabéns a vocês, que eu tenho certeza que Formosa, a OAB, é um sucesso, o sucesso de vocês faz parte da nossa comunidade. Em discussão, não havendo mais discussão, peço o vice-presidente de exercício aqui, exercendo a primeira secretaria, que faça a acolhida dos votos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Joel Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns a Roberta Brito, vereador Mundim, pela moção. Parabéns a todos os nossos advogados de Formosa, do Goiás, do Brasil, pelo dia. E parabéns a vocês pela moção, que vocês possam realmente cada dia defender as causas do nosso povo. Eu voto sim.
Como voto vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Como voto, vereador Ceguinho?
Voto sim.
Como voto, vereador Domingos Filho?
Sim.
Como voto, vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Como voto, vereador Macarrão?
Sim.
É, eu manifesto também meu voto favorável. Como voto, vereador?
Eu vou passar a presidência só para me votar, porque eu sou um proponente da matéria.
Tudo bem, eu recebo a presidência e já recolho o voto de Vossa Excelência, vereador Edmundo Nunes Dourado.
Voto sim.
Declarando, então, a moção de congratulação 026, aprovada pela totalidade dos presentes. Devolvo, então, a presidência para o senhor presidente Edmundo Nunes Dourado.
Antes de suspender por 5 minutos para estar entregando o certificado, registrar a presença aí do presidente da OAB, Marco Aurélio Bastos Matos Azevedo. Presidente recém-eleito novamente. Parabéns aí pelo trabalho aí à frente da OAB, que, como diz o outro, o que é bom para casa, o filho retorna. Parabéns.
Boa noite a todos. Neste momento, queremos convidar o Dr. Marco Aurélio Bastos Matos Azevedo, presidente da OAB Sucessão Formosa, para receber o seu certificado. Convidamos também a senhora doutora Lília Putz Moraes, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Formosa, Goiás. Convidamos também a doutora Nara Lídia Lins Siqueira de Oliveira Silva. Convidamos também a doutora Ingrid Gaspar. Convidamos também a Marília Maria Helena Ribeiro Gomes dos Santos. Gomes Santos. Queremos convidar todas as advogadas presentes, juntamente com o presidente Marco Aurélio, para tirar uma foto oficial aqui. Convidar o doutor Cleiton também para participar da foto oficial.
Dando sequência à nossa sessão.
Senhor presidente,
pela só ordem. Aguardando aqui, só os nossos colegas vereadores ocupar seus lugares. Nesse momento, quero aqui registrar a presença do Tenente Gilmar, Sargento Martim, Soldado Jansei e Soldado Eufrásio. Muito obrigado pela presença de vocês. Está também a presença da Presidente do Simprofós, Iene, muito obrigado. Também, da mesma forma, todos os funcionários presentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, os pares presentes, a tribuna livre para o Osani Rodrigues da Costa.
Por essa presença não tem nenhuma objeção. Passo aos nobres colegas vereadores. Também a mesma forma. Osani terá 10 minutos aí para estar usando a fala aí no tribuna livre. Até procurar a nobre colega vereadora Roberta Brito, qual que é o assunto, só para estar registrado.
A questão da a polêmica, né? O assunto, polêmica não, na verdade, um problema que eu levantei aqui na última sessão que eu estive presente, de terça-feira, que os condutores têm condutor sendo obrigado a rodar com luz do olho acesa, que não falta óleo para as ambulâncias, motor de ambulância quebra por falta de óleo, falta de manutenção. Tem condutor tendo que rodar com ambulância com pneu careca, às vezes sem freio, como alguns nobres até depois me relatou, que ajudou, tirou do bolso para arrumar o freio. E eu fui questionada na sessão, senhor presidente, que por alguns vereadores dizer que não acreditava que eles estavam rodando dessa maneira, como se eu estivesse trazendo uma inverdade. Então, eu até falei com os condutores para que explanasse a real situação, para que nem eu e nem os funcionários ficássemos de mentirosos.
É só para registrar que é sobre o transporte das ambulâncias.
Senhor presidente, rapidamente.
Ok. Senhor presidente, com a palavra.
Era coisa rápida aqui, só para. A pessoa não registrou. Registrar aqui a presença dos representantes do Centro Comercial Ibrahim Jorge, a Ana Marizete, sua mãe, o Carlos e também o Luiz Augusto, que está presente, e o Valmir também, aqui nessa grande casa. Obrigado.
Está com a fala.
Boa noite, presidente. Queria agradecer aí a oportunidade, o espaço para a gente explanar a real atividade de um condutor de urgência e emergência, e assim eu estendo o cumprimento a todos os senhores vereadores, aos meus colegas condutores de ambulância, presidente do sindicato, junto com a sua equipe, pessoal da OAB, boa noite, e público em geral aqui presente, Polícia Militar, boa noite. Eu queria explanar aqui, de acordo com a lei 054 de 2001, as atribuições de um condutor de emergência, um motorista do município. Dirigir com documentação legal os veículos de passeio, caminhão, ambulância, ônibus e semelhantes. Manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante. Completar água no radiador. Verificar o grau de densidade e nível de bateria. Verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições o sistema elétrico do veículo. Sobre responsabilidade, verificar e manter a pressão normal dos pneus, trocando-os quando necessário, e mantendo a pressão enquanto em uso. Fazer pequenos reparos de emergência, respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas e recolher à garagem o veículo quando concluir o serviço, ou quando forem exigidos. Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob a sua guarda, cumprir com a responsabilidade da regulamentação do setor de transporte, executar outras tarefas que contribuam direta ou indiretamente para o bom funcionamento do serviço, de suas atividades. Então, senhores, isso é uma atribuição do motorista do município. Eu queria deixar claro aqui para os senhores que nós somos condutores de veículo de emergência. Além de todos esses requisitos, nós precisamos ter cursos compatíveis para conduzir o veículo de emergência. Eu queria agradecer à vereadora Roberta por ter chamado a atenção dessa situação, que a real situação é a manutenção adequada para as ambulâncias. Essa troca de peça não é manutenção. Eu queria que os senhores entendessem que quando se compra um veículo, ele tem uma quilometragem adequada para se rodar e retornar para fazer essa revisão. E coisa que não acontece. Às vezes vai trocar uma peça que quebrou e vai ficar outra peça que vai quebrar logo em seguida. Um condutor de ambulância, ele passa 24 horas no plantão. Hoje a referência da saúde do nosso município é Goiânia. A gente vai dioturnamente para Goiânia. Não tem hora. Nós trabalhamos em um local que não tem porta. Lá não tem porta. É 24 horas. Eu vi aqui de alguns vereadores, não foram todos, querendo comparar um veículo de urgência, de emergência, ou ambulância, com um carro de luxo, carro de passeio. Tem ambulância lá no que a gente conduz, que ela chega aí duas vezes em Goiânia durante as 24 horas. Ela anda em alta rotação. Ela não é aquele carro de passeio, carro de luxo, que quando eu faço uma viagem, eu trabalho com ele durante o dia e eu paro, e eu recolho ele na garagem da minha casa e no outro dia ele vai funcionar novamente. As ambulâncias não param. Quando estou de ambulância, lá no SAMU, por exemplo, a gente viu uma situação aqui de irresponsabilidade. A gente ouviu. O que mais se precisa em um condutor de veículo de emergência, um motorista, é responsabilidade. Cursos, treinamento, está focado naquele trabalho que se está a fazer. Segurança, primeiro lugar. A gente até usa uma sigla que nós temos no nosso treinamento, que isso anda com a gente quando a gente começa a trabalhar, que é os 3S. Isso usado muito, inclusive, no SAMU. Quando se trata de segurança, eu trato da minha segurança em primeiro lugar, da minha equipe, e assim aquele paciente vai estar seguro. Segurança da cena, segurança da equipe, segurança do paciente. Isso aí anda com a gente o tempo todo. Então, quando a gente questiona que o carro precisa de manutenção, precisa de que faça essa revisão, é porque realmente chegou a hora de fazer mesmo. E lá, realmente acontece essa situação de a gente parar, chamar para manutenção e às vezes esse carro continua rodando porque ainda não chegou a ordem, a licitação ou a oficina que está pronta para consertar esse carro. Quando se fala aqui em motorista, eu não tenho como deixar de fora o nosso colega Maurício. Nós perdemos ele aqui há 2 meses. O cara que dedicou aí mais de 3 décadas no serviço de urgência e emergência. Foi um dos motoristas que mais tirava plantão. Nós passamos por um déficit de motorista no hospital. E ele estava sempre disponível, tanto para servir o hospital. E ele fez, com isso ele fez muitas viagens. E veio a falecer agora há 2 meses atrás. É o senhor Maurício. Não tem como esquecer dessa pessoa. Lá no serviço do hospital, nós temos um plantão extra. Nós ficamos à disposição, para os senhores entenderem. O motorista viaja todos os plantões, praticamente. Todos os plantões. Tem viagem todos os plantões. E o motorista que vai entrar no dia seguinte, ele fica sobre aviso, que a partir da meia-noite de hoje, se ele vai entrar amanhã às 7 horas da manhã, ele fica sobre aviso para que, se surgir a viagem, que surge o tempo todo, surge mesmo, esse motorista que está de sobreaviso, ele vai fazer essa viagem. E aquele que já está no plantão, ele permanece para diminuir a fadiga, para ter mais segurança para a equipe que está sendo transportada. E nesse sobreaviso, nós temos que ficar recolhido em casa, nós temos que descansar mais cedo, nós não podemos consumir bebida alcoólica de forma alguma, porque eu posso ser acionado a qualquer momento. Quando eu falo desse treinamento, se eu for levar um paciente em Goiânia, não é desmerecendo os outros motoristas, mas tem que ter o treinamento. Às vezes a gente vai levar um paciente que ele está pranchado, ele está entubado, e ele não pode ser movimentado além, não pode ser movimentado durante o transporte. É um transporte de mais de 300 quilômetros. Ele tem que ter conhecimento de uma cabeça de ponte, que ele vai passar, quebra-molas. Tudo isso está atribuído ao motorista. Quando se fala em responsabilidade, na saída ali da emergência do hospital, na hora do embarque, às vezes é um paciente grave, a gente, quando está tudo pronto, que você confere todas as portas, se estão travadas, se estão fechadas, às vezes você recebe aquele pedido ali na porta do motorista. É um pedido de um pai, de uma mãe, de um parente, que bate na porta do motorista e pede para a gente: salva meu filho, salva meu esposo, salva minha mãe. Talvez esse pedido deveria ser feito ao médico, mas é feito para o motorista. E aquilo ali não tira a nossa concentração. Aquilo ali não vai me desanimar do que eu tenho que fazer. Aquilo ali me motiva para que eu vá com mais segurança, eu vá com prudência e que eu não perca aquele paciente, que eu não perca aquela vida. O médico está lá atrás fazendo tudo o que se pode fazer e vários procedimentos que são feitos com a ambulância em movimento. E esse motorista, esse condutor, ele tem que ter discernimento para conduzir esse carro, essa viatura, até o local de origem e manter a segurança de toda a equipe. Então eu chamo a atenção dos senhores para essa situação. Continuando aqui na nossa, quando se falou de responsabilidade, foi citado aqui, a Roberta destacou bem, eu queria falar o nome de todos vocês, mas ela realmente levanta a bandeira da saúde dos servidores, e foi falado que os motoristas do hospital não têm responsabilidade e que eles provocam a quebra dessas ambulâncias. Eu queria dizer para os senhores que nós somos filhos de Formosa, eu tenho família em Formosa, que chegou a falar até em boicotar a ambulância para que não saia. Eu tenho família em Formosa, nós somos filhos de Formosa. Imagina, senhores, se eu estiver no meu plantão, eu tenho a capacidade, o motorista tem a capacidade, com todos os treinamentos, com todos os RH que ele tem a capacidade de cometer um ato nessa natureza, sendo que o meu filho ficou em casa, eu não sei como que eu vou voltar. O risco que a gente corre no trânsito, contaminação, tudo isso, e eu sei que minha família está em casa, vai para o colégio, a minha esposa tem que ir para o trabalho, e se acontecer alguma coisa com a minha família? Lá no nosso trabalho, nós não temos partido, nós não temos cor, nós não temos raça. Quando chama a gente, quando aciona a nossa equipe, nós não sabemos quem está do outro lado. Não sabemos o risco que nós vamos correr. Eu queria agradecer a Guarda Municipal, a Polícia Militar, que nos assessora muito nessa chamada de urgência e emergência. Nós não sabemos se é uma troca de tiro. Foi baleado, mas nós não sabemos por que foi baleado. Foi baleado, pode ser um acerto. E às vezes eu estou tentando matar e o SAMU está querendo salvar. Não procede. Jamais isso aconteça. A revisão de um carro, de um veículo de emergência, foi comparado aqui com um carro de passeio, carro de luxo, que roda 100, 200, 300 quilômetros. Fazendo a manutenção adequada, roda até mais. Eu queria chamar a atenção dos senhores para que vocês façam continha estatística. Uma ambulância que vai até duas vezes em Goiânia durante um plantão de 24 horas, ela precisa de trocar o óleo, às vezes não chega 10, 15, no máximo 20 dias tem uma troca de óleo. Foi levantado aqui que o secretário anterior, eu queria fazer uma ressalva, que não é o atual, que ele tem nos recebido muito bem, o atual secretário, o atual prefeito também, a ordem é para que pague as nossas diárias, que cuide dos servidores, mas o secretário anterior, foi falado aqui que foi até ele, pegou toda a documentação, que ele consertou o motor de uma ambulância duas vezes durante dois meses. Gente, para aí, espera lá. Como que conserta o motor da mesma ambulância dois meses? Pode ser consertada. Ela pode ter dado defeito, mas é muito mais fácil jogar a culpa para os condutores, para o motorista. Se essa oficina, não sei qual foi essa mecânica, que fez esse motor, gente, se eu fiz o motor, se é parte total ou se é parcial, ele existe uma garantia. Dois meses não venceu a garantia. Tem que saber, tem que investigar o que foi feito nesse motor. Se é que aconteceu de fazer duas vezes. Se ele foi feito duas vezes durante dois meses, menos de dois meses o mesmo motor, não está correto. Mas é muito mais fácil transferir para a categoria de motorista. Tem outras coisas que podem ser fiscalizadas, eu chamo a atenção dos vereadores. Aqui nós temos uma obra aqui, inacabada, aqui na saída para Brasilinha, eu não sei se falando assim os senhores vão identificar, em frente ao Colégio Militar, que é para especializações dessas áreas que a gente leva todos os dias para Goiânia. E eu quero deixar claro também que nós não levamos paciente que vai sentado, que vai tudo bem. Nós levamos paciente de alta complexidade. Paciente que corre risco iminente de morte. E ainda tem mais um transporte, um serviço que é plausível, que é o tratamento fora do município, que vai através do ônibus, do micro-ônibus. E tem as ambulâncias, e tem ambulância do SAMU, tem do Melhor em Casa, tem da UPA. No dia 29, é o que foi falado aqui também, foi cobrado, dia 29 de janeiro de 2019, eu, Ozani, condutor de veículo de emergência, eu fiz um transporte de um paciente até Goiânia, conferindo todo o veículo, fazendo o checklist, no momento sem alteração, nível de óleo, água, tranquilo. Fui até Goiânia, retornando de Goiânia, chegando em Anápolis, próximo de Anápolis, ela deu sinal de que alguma coisa estava errada. A luz de óleo começou a piscar. E eu parei lá em Anápolis, comuniquei aqui a minha chefia imediata e deixei esfriar o motor e eu percebi que quando parou eu olhei o nível do óleo, realmente o nível do óleo estava baixo. E não tinha óleo na viatura disponível, que não tem mesmo, mas eu providenciei, comprei um litro de óleo naquele momento, completei esse óleo e comuniquei aqui, quando cheguei, que esse carro precisava de ser verificado para que não aconteça de uma complicação maior, de perder esse motor, de ficar mais caro. Mas esse carro continuou rodando. Esse é o nosso questionamento. Esse carro deveria ter parado e ser verificado. Quando nós falamos que falta óleo, hoje os carros são mais tecnológicos, são eletrônicos. Não é só água e óleo. Quando você vai no percurso, que tem alguma alteração, hoje tem um painel, tem um computador de bordo, que ele vai te falando o que está, que não está correto. Tem uma luz lá que liga sempre, é descer, deficiência do controle elétrico, faz com que o carro perde a força. Um veículo de emergência tem que estar 100%, não pode estar meio termo. Esse carro em questão, essa viatura em questão, é uma Saveiro, e dois dias depois, devido à UPA, tem a necessidade, tem que levar mesmo as crianças que têm a necessidade para Brasília ou para Goiânia, quando se tem a vaga, esse carro sofreu um dano maior. Hoje ele se encontra, a Roberta citou ele aqui, é esse que está fazendo o cabeçote. Deve ter sido um trabalho técnico que só precisa de fazer cabeçote, parte de cima, como eles chamam, mas ainda não foi concluído. Ele foi fundido, esse motor, parte parcial, devido a essa falta, essa baixa de óleo que ele estava tendo. Então, esse óleo que baixa, os senhores aí, eu vejo aqui presente um público que é conhecedor. Antigamente a gente via aquilo, está fumaçando, mas lá é o seguinte, quando eu falo que a quantidade de quilômetros que esses carros rodam, chega a rodar, vai até duas vezes em Goiânia no mesmo plantão, vai somar aí uma média de 1.300 quilômetros rodados, tem que se trocar um óleo pelo menos no máximo 10 mil. Quando chega a 9 mil, os senhores podem passar a observar, quando chega aos 9 mil quilômetros rodados, qualquer carro começa a diminuir um pouquinho ali o volume do óleo dele. Naquele momento o filtro já não está correspondendo mais, o filtro de óleo. Então é preciso que faça a troca de óleo. Então essa troca de óleo, como ela não é feita exatamente com os 10 km rodados, ele começa a sofrer essa baixa. E aí começa a reabastecer esse nível de óleo. Mas nem sempre coloca-se o óleo adequado, de acordo com o motor, de acordo com o funcionamento. Então tem muitas outras coisas que pode ser olhado. Tem carro lá que não tem ar-condicionado, por exemplo, que os senhores podem cobrar para que aconteça isso. Tem ar-condicionado para o paciente, dependendo do horário, é aquele carro quente e o paciente precisa dessa temperatura ambiente e não tem. Lá falta material para nós fazer a asepsia da ambulância. Nós não temos local nem para nós fazer essa asepsia das ambulâncias. Quando é período de sol, nós ficamos no tempo no sol. Quando é chuvoso, você fica no tempo de chuva tentando fazer essa manutenção básica que nós temos que fazer. A garagem nos auxilia com a parte externa, mas eu não sei quem que determinou isso daí, mas é simplesmente na segunda-feira que se lava a ambulância na garagem. Não é culpa lá de quem está lavando, mas às vezes só um dia não é possível, porque geralmente na segunda é o dia que mais tem remoção. Ficou ali durante o dia e durante o final de semana e começa a surgir as vagas em qualquer horário. Foi falado aqui também de uma locação de ambulância. Naquele momento precisava de ser locada a ambulância. Eu queria dizer para os senhores vereadores que quando chegar essa informação, que às vezes eu vou só em um determinado local e colho essa informação e recebo essa informação e eu já absorvo aquilo ali e ponto. Infelizmente o senhor ex-prefeito Ernesto Roller recebeu um pacote de maldade e ele foi até a unidade do SAMU, era onde estava no momento sendo quebrado uma grande quantidade de ambulância. Você imagina a nossa malha asfáltica, que a gente tem que andar às vezes mais rápido. Eu até chamo atenção para que entenda que ambulância, SAMU, ele não é um carro simplesmente só para correr, mas o condutor ele tem que ter habilidade suficiente para ele chegar mais rápido naquele local. Aquele chamado de socorro, ele precisa chegar, ele tem tempo de resposta. Agora, chegando lá, esse paciente vai ser estabilizado e aí não precisa mais aquela pressa. Ali chegou o socorro, chegou aquele pronto-socorro, vamos dizer assim, móvel, e então não precisa de voltar correndo. Mas às vezes eles precisam de ter aquela comunicação com os outros condutores, que eles precisam de pedir passagem. Naquele momento que foi locada as ambulâncias, porque estava quebrando muito. E por incrível que pareça, essas ambulâncias também quebraram. As ambulâncias que eles contrataram, que precisava naquele momento, o município precisava dessas ambulâncias, elas também quebraram. Foi preciso locar uma outra ambulância de uma pessoa aqui de Formosa. E eu queria também ver que essas ambulâncias que vieram, foram locadas no primeiro momento, vieram do estado de Espírito Santo. Eu não sei porque se no estado de Goiás tem essas ambulâncias para serem locadas, mas vieram do Espírito Santo. E foram exigidas para que viesse também com os condutores. E vieram os condutores lá do Espírito Santo. E dois condutores extremamente preparados para conduzir a ambulância, para atuar num serviço de ressuscitamento, do que fosse necessário para o SAMU. Porém, no dia que eles chegaram, eles ocuparam a unidade avançada do SAMU. Só que um dos critérios, eles teriam que, no mínimo, conhecer a malha viária do Estado, os hospitais que são regulados para que esses pacientes vão. Então, infelizmente, teve uma perca nesse sentido. Teve uma perca nesse sentido. Eu chamo a atenção de vocês, que dos senhores aqui, que teve situação de os motoristas ser condutor preparado, porém eles não conheciam o mínimo dos hospitais que são regulados os pacientes de Formosa. E numa ocasião, um paciente de Planaltina de Goiás, que necessitava ser transportado para o hospital de base, para Brasília, e essa ambulância saiu para ir para Planaltina de Goiás, e essa ambulância demorou a chegar em Planaltina de Goiás. Quando o hospital entrou em contato com a central do SAMU, foi observado que ela já estava chegando em São João da Aliança. Isso, o paciente perde muito com isso. Teve essa situação também bem clara, que era simplesmente aqui em Planaltina do Distrito Federal. Mas eles não conheciam absolutamente nada. Eles chegaram e já começaram a atuar. E eles passaram também direto o acompanhante do paciente, que falou: opa, peraí, nós estamos chegando em Sobradinho. Ele falou: não sei onde é Planaltina do Distrito Federal. Então teve que retornar, esse acompanhante retornou. Então eu vejo a equipe lá de motorista hoje, do hospital, da saúde, de veículo de emergência, preparado, pronto para atuar. E em momento algum, jamais, eu falo com toda certeza, nenhum motorista está quebrando a ambulância por conta dele. Essas ambulâncias, o desgaste com o tempo, vai desgastar mesmo. A gente está falando de troca de óleo, mas a troca de óleo, para chegar a 10 mil, é 15 dias, no máximo 20, tem que trocar. Então, 2 meses, senhor vereador, já deveria ter trocado pelo menos 2 trocas de óleo. E se fundir o motor, deveria estar na garantia. E isso foi alertado. Quando eu falei do ex-prefeito Ernesto Roller, ele recebeu essas informações maldosas, foi também com esse pacote de maldade lá para o SAMU, e chegou lá, ele foi recebido com os condutores de lá, do SAMU, com todos os relatórios, com o livro, com as notificações de todas as ocorrências que eles faziam, que esse carro estava com problema, apresentava problema, precisava de verificar, e com checklist, que é feito todo dia de quando chega no plantão. E aí ele viu que não era bem assim. Então é por aí. Então eu peço, para quando chegar essa informação, os senhores têm que fiscalizar mesmo. Mas que verifique, veja se realmente é isso. Viu com o secretário, tinha um material. Peraí, deixa eu ir lá ver. Se os senhores forem lá hoje, vocês vão ver ambulância no hospital com pneu precisando de ser trocado.
Só para rapaziada que eu passo, porque você falou muito no ex-prefeito eleito. Hoje não está acontecendo isso, não.
Eu até destaquei na minha fala, não sei se o senhor compreendeu, que o secretário atual de saúde nos recebeu, é a pessoa mais flexível, inclusive nós temos uma demanda de...
Não, mas eu estou falando assim, estou bem objetivo para... Então hoje não está acontecendo, só para mim passar para os demais vereadores para ele...
Não está acontecendo o quê, exatamente?
Ué, que é... Falta de manutenção, se tem pneu careca,
não, o
se
que a eu
luz
falei,
de óleo está acendendo.
O que eu falei do ex-prefeito, que ele foi lá, mas hoje continua a manutenção precária. O que a gente chama atenção é que essa manutenção seja feita e que seja a gente até sugeriu um quadro para que coloque essa quilometragem da ambulância que trocou hoje, dia 15, com quilometragem X, e a próxima quilometragem já na frente, para ficar visível até para os condutores, para quem toma conta disso aí. Mas a manutenção é precária.
Então,
hoje,
só para entender, para quem está aqui, os internautas, os senhores vereadores, então quer dizer que está continuando da mesma coisa. Então, para não falar que o anterior era e o hoje não existe. Só para deixar bem claro, porque então na sua fala que hoje está sendo a mesma coisa dos tempos passados. Então, vou passar para o vereador Divino Ramos, que foi o primeiro que escreveu. Ele pediu lá primeiro, já tinha pedido já, o professor Rafael me passou aqui. Então, o vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadora Roberta Brito. Cumprimentar a todos aqui presentes, né? Tenho grande apreço pela grande maioria que vejo aqui no plenário. Cumprimentar o senhor Osani, que também já o conheço de longas datas, né? De primeira mão, eu queria, seu presidente, não foi citado nomes, mas a grande parte da fala do Osani foi quase que direcionada para a fala que eu usei nessa tribuna aqui para falar na terça-feira, quando a vereadora Roberta Brito trouxe essa denúncia, junto com outra denúncia também de uma licitação da compra de leite, que não existiu ainda a compra. E naquela ocasião, o que trouxe o calor do debate foi quando eu disse na minha fala que a vereadora às vezes coloca de forma maldosa as coisas e isso causa uma interpretação equivocada às vezes pelas pessoas, né? E da mesma forma ela disse, eu queria até ouvir do senhor Osani se realmente procede, ela disse que o gestor da saúde hoje obriga os servidores das ambulâncias, ela disse isso e está gravado.
Senhor presidente, eu não citei o gestor.
A fala está comigo, senhor presidente, por favor. Tá? Eu gostaria que o senhor mantivesse a fala para mim. Ela disse que os servidores são obrigados a andar com a luz, a sair do ponto com a luz acesa, com pneus carecas. E na minha fala, está gravado e vocês podem ver, eu disse que não acredito que nenhum gestor em sã consciência, usei essas palavras, nenhum gestor em sã consciência seria capaz de obrigar um motorista a sair com uma ambulância, né, transportando vidas com uma luz de óleo acesa ou com pneus carecas. Eu quis acreditar que não, nenhum gestor em sã consciência faria isso. De forma alguma, eu direcionei a minha voz para dizer que a responsabilidade de tudo isso era dos motoristas. Quanto à questão dos dois motores, também usei da mesma forma. Falei, olha, isso não foi eu que disse, não. Eu ouvi do secretário e citei o nome do secretário. Eu não falo entre linhas, não. Eu disse, foi o ex-secretário Tibério, quando, na ocasião, ele locou uma ambulância, eu fui lá saber dele o porquê da locação. E ele me disse, isso foi ele que me disse, para o município hoje é mais barato, talvez, locar uma ambulância do que manter as ambulâncias da saúde rodando. E foi ali que ele citou, falou, em dois meses eu fiz dois motores de uma mesma ambulância. E isso foi ele que me disse, o Tibério que me falou lá. Não, isso não foi eu que falei aqui por falar, não. Eu ouvi da voz dele. Então foi eu que coloquei aqui, e quando Vossa Excelência fala e ainda olha para mim, né, podia ter citado meu nome, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum ter citado, porque eu ia responder de qualquer forma. Até porque tenho grandes amigos dentro do SAMU, grandes amigos que você mesmo, né, outras pessoas que dirigem ambulâncias lá. Em momento algum eu quis dizer que o secretário ou o gestor quis transferir a responsabilidade da falta de manutenção para os motoristas, não. Eu disse que ele me afirmou que às vezes é mais barato locar uma ambulância do que fazer a manutenção das que tem dentro do SAMU e dentro do hospital. Foi isso que eu disse, né? Então, é só mesmo para que ele fica esclarecido, porque senão daí a pouco todos os motoristas de ambulância vão começar a apedrejar essa casa aqui e falar que nós estávamos aqui confrontando, né, com o motorista de ambulância. Eu acho que não é bem por aí. Entendeu? Então foi isso que foi dito e vale ressaltar, viu, senhor Osani? Todas as sessões são gravadas, isso aqui tem gravação do que foi falado. Outros vereadores que se manifestaram, eles é que vão explicar o porquê que eles falaram. Eu disse essas duas coisas dos motores e da locação porque eu ouvi isso do secretário, do ex-secretário Tibério, foi o que ele me falou, né? Então, e também foi provocado o calor quando a vereadora chegou aqui com essa denúncia dizendo que os motoristas são obrigados. Eu queria até ouvir do senhor. O senhor é obrigado a sair com uma ambulância com a luz de óleo acesa lá do hospital? Eu gostaria que o senhor me respondesse, se o senhor permitir, senhor presidente. Porque se o senhor é obrigado, eu gostaria que o senhor citasse até nomes de quem obriga.
Pode responder, sim.
Senhor vereador Divino Ramos, eu sempre tive bastante admiração. Mas um dos motivos que eu tive que virar para o senhor, porque eu estou de costa para o senhor. Felizmente isso aqui, não sei se é a posição certa, mas eu estou de costa para o senhor. Então eu tinha que virar para olhar para o senhor. Mas eu só repeti aqui as palavras que o senhor mesmo falou e que o senhor novamente falou, que ouviu do secretário Tibério, e eu pedi para que quando eu ouvisse essas informações, que fosse lá para averiguar, porque eu citei o nome do ex-prefeito, porque ele foi e comparou com os relatórios, que os motoristas faziam relatório, pediam a manutenção. E essa questão de obrigar ou não, eu citei uma ambulância lá atrás, que eu comuniquei que esse carro estava baixando óleo e que esse percurso até Goiânia estava baixando muito rápido, não era normal.
Me desculpe eu cortar o senhor, mas eu só queria saber, com a luz acesa do hospital, o senhor já foi obrigado a sair?
Senhor Divino Ramos?
Algum outro motorista já foi obrigado a sair com ela acesa?
Quando chega no tempo de trocar o óleo...
Eu só queria ouvir se sim ou não.
Essa ambulância está com a luz acesa, se for o óleo baixo, ela é completada. E às vezes a gente não vai, porque não é seguro para nós, porque se eu tiver a minha segurança, eu tenho segurança da equipe, e nesse sentido eu tenho segurança do paciente. E a gente não vai, mas existe, infelizmente, outros que dizem que essa ambulância dá para ir, empresta para a unidade da UPA, que precisa da ambulância, porque não tem ambulância lá no momento, e é servida através do... Então, se eu disser que não está em condições, eu saí do meu plantão, no outro plantão o outro motorista foi. É isso que acontece. Mas... essa ambulância deveria ser baixada. E ela continua, ela é obrigada a viajar. Eu não sou obrigado a ir. Eu, dentro do meu conhecimento técnico, se eu ver que não é seguro, eu não vou. Mas eles insistem que ela tem que continuar rodando. Ela tem que continuar rodando.
Esse eles é quem? Eu gostaria de saber. Ué, não, sim, é porque...
Uma palavra, vereador Divino
Ramos. Nós estamos apurando uma denúncia, vereadora. Isso é uma denúncia. Então nós temos que apurar. Já que a senhora teve a cautela de trazer o pessoal aqui para explicar, é bom que a gente saiba que eles falam para que fique gravado o que está falando, né? Porque aí, mas tudo bem, se não quer citar nome, não quer se comprometer com ninguém, não tem necessidade. Então, só para retomar a fala, eu quis justificar isso aqui para que as pessoas entendam o que é que foi dito naquele dia, né? A questão dos motores e da locação, foi eu que falei, né? E volto a insistir que a forma como foi colocada pela vereadora é que provocou todo o debate. Quando ela disse que vocês eram obrigados a sair com luz acesa no painel e com os pneus careca da ambulância. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Roberto, tem 2 minutos para o vereador ter deferido a palavra e o nome da vereadora.
O Ozani, ele foi bem claro, inclusive convidou os nobres vereadores para ir no hospital hoje, que vai ter uma ambulância lá com pneu careca. E continua rodando. Claro que o gestor, e eu não falei gestor da saúde, porque o gestor da saúde, se o senhor não saiba, é o secretário, Dr. Breno Miranda. Eu não falei em gestor da saúde. Mesmo porque se ele precisar ir lá para mandar o motorista ir em algum lugar fazer alguma viagem, ele tem que demitir o coordenador que o representa perante os condutores. Claro que não vai obrigar de uma forma, eu vou te amarrar aqui na ambulância e você vai. Mas é daquela forma sutil. A ambulância não vai parar. O paciente está aí, tem que levar. Não é assim, você vai embaixo de chicotada, não. Mas é de uma forma sutil. A ambulância, como bem o Rosani falou, né? A ambulância acendeu o óleo, essa ambulância não pode rodar. O que aconteceu? A ambulância continuou rodando. Continuou rodando. Agora, se isso não é uma forma de obrigar o condutor a continuar rodando com a ambulância, vocês me esclareçam o que é, então. Vocês me esclareçam. E de forma nenhuma eu citei o Breno aqui que ele obriga. De repente ele não está nem sabendo o que está acontecendo lá. Não citei gestor da saúde, porque o gestor da saúde é o secretário municipal. Eu não citei gestor da saúde. Se quiser trazer os vídeos, se quiser pôr o vídeo na sessão para ver eu falando gestor da saúde, é só colocar. Na fala eu fui bem clara.
Com a palavra o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, amigos aqui, motoristas da prefeitura, trabalhei muito tempo junto com eles. Ontem, depois da conversa, que nem eu falei que ia fiscalizar, como uma das coisas faladas foi o SAMU, eu saí daqui diretamente lá para o SAMU, encontrei a doutora Verônica, como tinha falado, pneu careca, essas coisas, só que lá no SAMU não tem como, porque o SAMU, as ambulâncias são novinhas que estão lá agora, inclusive, cheguei na hora que estava tendo a ocorrência, que era para o USB, que é a ambulância mais nova que tem lá, e ela não acendeu a luz de dentro. A doutora Verônica pediu para ir com a USA para socorrer e que ia mandar ela para Brasília hoje para poder ver, só porque ela não estava acendendo a luz lá de dentro. Mas a questão do que nós queremos saber, Zani, porque ele está aqui é para ajudar. Papel de vereador é fiscalizar, entendeu? Eu não... O dinheiro, se estraga uma ambulância... é o dinheiro nosso e o dinheiro seus. Não é só o dinheiro da prefeitura, não, que o dinheiro da prefeitura são nossos. Então eu quero fazer um compromisso com vocês e quero saber se está acontecendo isso, se a ambulância que está lá com pneu careca, que não tem condição de rodar, se vocês passaram mesmo para o secretário e eles falaram que não der. Eu quero fazer um compromisso com vocês de passar para a gente. Pode passar, isso aí não dá nada. Falar, vereador, está acontecendo isso lá, a ambulância está com a... Porque se estragar é dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de Formosa todo. Por conta de 300 reais, toma um prejuízo aí de quanto? Então, nós estamos aqui é para fiscalizar mesmo, para ajudar o município todo, ajudar vocês em melhor condição. Pode procurar a gente, nós estamos à disposição para poder ajudar. Agora, só que, se está errado, se as ambulâncias venceram o óleo, já não estou nem falando de lâmpada acesa, não, tem que ser trocado. Eu tenho carro mesmo, eu troco antes de vencer, que eu tenho medo, porque o motor é mais caro. Se trocar um óleo de uma ambulância dessas pequenas aí, eu troquei do carro hoje óleo, fio, tudo, foi R$202, deve ser o preço, o mesmo preço de trocar dessa saveira, dessas coisas aí, para trocar óleo, filtro e filtro de ar. Entendeu? Então, eu acho que vocês podem juntar a parceria com a gente, que eu tenho aí, mas gente, que eu queria saber mesmo se está acontecendo, e eles estão mandando andar com o carro com óleo vencido e com pneu careca. Porque você pode chegar na gente aqui e falar, e eu vou chegar, secretário, por que, que aquele carro lá está com óleo vencido e está rodando? Só que a gente tem que saber se falou, porque o pneu pode estar careca. Talvez ninguém falou, porque tem medo de chefe. Não, então, calma aí, vereadora. Porque senão ninguém falou, né? Isso é um modo de falar, não estou falando que não aconteceu, não. Eu estou falando assim, porque... As coisas têm os dois lados.
Só uma parte, toda. Há um tempo atrás, eu falei com o Gustavo dessa situação. Fui no gabinete dele, falei dessa situação. Ele ligou para o... Não sei se foi para o Breno ou se foi para o Rodrigo Coleone, na minha frente. E ele falou assim, como não arrumou? É para arrumar para ontem. Isso deve ter mais um mês e pouquinho. E eu estou vendo... nós estamos vendo que continua a mesma situação. Então, assim, eu acho que essa casa, senhor presidente, quero só aqui ressaltar, para ser justo, agradecer ao vereador Mundinho, que quando eu liguei para ele, hoje não é dia de tribuna, quando eu liguei para ele, falei, Mundinho, Ozani, pode ir lá para falar o que está acontecendo. Ele falou assim, claro, é muito justo os condutores ir lá, dar um parecer e falar a real situação. Parabéns, Mundinho, você, como sempre, você sempre é disposto aí a ajudar e... muito bem representando aí nossa casa. Mais uma vez eu agradeço a você. Eu tinha falado já com o Gustavo, ele ligou, não sei se foi para o Breno ou para o Coleone, na minha frente, e ele falou assim, falei dos pneus careca, ele falou, mas não pode acontecer. E ele falou assim, não, vai arrumar e tudo. E aí continua do mesmo jeito. Eu vi o Coleone há uns 15 dias atrás, né, e essa... Está do mesmo jeito. Tá, não sei nem se o prefeito está sabendo... Agora tá, né? E continuou do mesmo jeito, né, Tim? Continuou do mesmo jeito.
Pois é, vereadora. Que nem você correu atrás. A gente aqui somos vereadores. Se a gente souber também, que eu não sabia, certo? Se passar pra gente também, é mais força, é mais gente para lutar, para conseguir as coisas para eles. Para eles não, que é pra gente mesmo. Porque se uma ambulância rodar por conta de um pneu careca... Pode estar matando uma mãe minha, uma irmã minha, um familiar meu, um amigo. Porque não é, né, ambulância, o próprio motorista que vive disso lá e mais as pessoas que já estão doentes que acabam de morrer. Então, nós estamos aqui é para tentar ajudar. É isso que eu quero que vocês... Conheço vocês aqui há muitos anos da prefeitura, entendeu? Mas fala para a gente. Fala, Netinho, falei e não arruma. Porque aí, se vocês têm a vereadora para conversar, conversa com todos nós aqui, que nós dá um jeito de melhorar para vocês. É só isso, senhor presidente.
Vou passar a palavra para o próximo orador.
Só um senhor presidente, que o Netinho expôs de uma forma que a vereadora não tem força. A oposição não vai ser atendida, então você tem que falar com a da base. Da próxima vez tem que procurar a base.
Senhor presidente.
Não, o que que
senhor presidente, aqui? Eu acho que a vereadora está meio surda ou com algum problema.
Não, só um pouquinho.
Se vocês têm a vereadora,
questão
foi
de
isso
ódio,
que eu falei.
Vereador, questão de ordem.
Falou meu nome.
Questão de ordem. Ela falou, ela expressou o sentimento dela, da mesma forma você pode pedir a palavra e falar. Mas assim, eu só quero só registrar a presença do GM Lourenço, do GM Luzier, professor Maurício faz presente, muito obrigado pela presença de vocês, que é muito fácil, cada um tem um momento de sua fala, se expressa, pode ficar tranquilo. Quer uma palavra, vereador Netinho Lacerda.
Vereadora, eu falei, já que vocês têm a vereadora Roberta, pode contar com os outros vereadores aqui também. Foi isso que eu falei, eu não falei de vereadora de base ou de oposição, não. Foi isso que eu falei. Aí você está botando uma coisa, uma situação assim, meio que nem eles não te procuraram, você não procurou eles, não é da saúde, então, eu só falei então, isso, que aqui não tem só a senhora de vereadora,
então,
não.
Eu entendi mal, vereador. Ué, peço desculpa para o senhor, gosto muito do senhor, o senhor sabe disso.
Não, mas eu não falei nesse sentido.
Então, eu entendi nesse sentido. Então, eu peço desculpa, gosto muito do senhor, não é agora que nós vamos brigar.
Então, a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, a gente fica envergonhado. Envergonhado porque vê esses lutadores aqui hoje. Esses homens são os anjos das estradas. Mas aqui dentro de Formosa é excomungado. Já fui numa ocorrência com esse pessoal. Foi o dia que a ambulância estourou o pneu. Quase que nós foi. Graças a Deus estou aqui. Mas participei dessa viagem, sei o que é o sofrimento. E sempre encontro, principalmente Salvador, nas estradas aí, tadinho, lutando. E a gente vê esse homem que andava num carro de motor mil. Eu acho que um carro que tem um motor mil não tem condição de fazer, levar um paciente de Formosa, Goiânia. A situação hoje desses homens, que eu falo que me parece que sofreu menos, foi quando o ex-prefeito Pedro Ivo era o prefeito, e daí para cá, eu falo em nome de todos, só vê desgaste, só vê perseguição atrás desses homens que tinha que chegar em Formosa, tinha que ter uma cama boa para dormir, tinha que ter uma cantina para fazer o seu lanche, para fazer o seu almoço, para fazer a sua janta, agora fica sofrendo. O secretário de saúde hoje, a gente tira o chapéu para ele, porque tudo que liga, às vezes quando a gente fala é que precisa de uma remoção imediata, tem gente de grupo que fala que a gente está burlando o SUS. O vereador Domingos Filho está lá tomando vaga de fulano. Não, não estou não. Tem meus contatos também em Goiânia, tem meus contatos em Brasília, e eu também levo. Mas eu quero falar hoje dos homens que estão aqui, desses lutadores que estão aí, certo? Fazendo o trabalho certo, o trabalho digno. E hoje tem que vir aqui se humilhar para os vereadores dessa casa como se fossem cachorros. Isso é uma brincadeira. Eu acho que todo gestor que entrar em defender a pasta do executivo, ele tem que observar. A vereadora Roberta está correta, ela está certa. Ela trabalhou na junção, ela sabe o que é o sofrimento. O marido dela é médico, já foi perseguido, foi mandado embora dessa cidade, é um extraordinário médico. É um homem que levanta da sua cama e vai atender pessoas que necessitam de ajuda. Nós temos aqui a Ana, que já me socorreu, não só uma vez, mas várias vezes que eu precisei dela, quando ela estava lá no PSF do Jardim Oliveira. Agradeço muito a Deus em conhecê-la, porque um dia levei uma criança que não tinha recurso, levou para Brasília, levou para todos os lugares, infelizmente, essa criança não tinha recurso. Deus mandou pedir a Ana, tinha um médico lá nesse dia. Dali para cá, essa criança não sofreu mais, tem 8 anos, que essa criança não sabe o que é o sofrimento. Tiraram a Ana, pessoas boas não ficam. Por quê? Perseguição, gente. Agora, quando a gente abre a boca no plenário, ah, o cara está falando demais, eu vou processar. Gente, eu estou aqui para defender o povo. Eu estou aqui para levar a mensagem ao prefeito. Mas, infelizmente, o que aconteceu é verdade. A vereadora Roberta falou. Nós não falamos direto hoje com o prefeito. Nós não falamos direto com o prefeito. Eu sou vereador do ex-prefeito que hoje defende a pasta de governo no estado. Do mesmo partido. Hoje ele não está no mesmo partido. Porque apoiou outro candidato, certo? E não apoiou o nosso, certo? Agora o que que acontece? O Gustavo, ele é da minha pasta porque nós fomos eleitos juntos. Ele assumiu porque ele é o vice-prefeito. Agora é obrigação dele ouvir nós. É obrigação dele não só levar dois, três vereadores lá, não. Agora, quando tem alguma coisa para inaugurar, alguma coisinha lá que vai chegar, liga para a gente. Mas quando a gente vai lá e fala, ó, quero falar com o prefeito, manda ele me ligar. Até ontem não me ligou. Certo? É meu amigo de bancada, amigo que trabalhou junto comigo aqui, tomava café ali comigo e hoje está fazendo isso. É brincadeira. Agora eu falo hoje a situação dos carros que tem na cidade de Formosa. Gente, quem que vai querer estragar carro? Na gestão passada, vieram alguns problemas, disse que tinha colocado areia dentro do motor, isso é covardia. Quem fez vai pagar, porque Deus vai cobrar, não adianta querer que vai cobrar, certo? Vai faltar o remédio, vai faltar o dinheiro da gasolina, mas Deus vai cobrar, certo? Agora eu vou falar um negócio para vocês. Essa perseguição de estar perseguindo motorista. Gente, isso é brincadeira. Quem é que sabe que está levando um paciente ali? Às vezes não sabe a situação daquele paciente. Vai querer que o paciente morre na estrada, tem algum problema na estrada? Isso é brincadeira. Eu acho que chegou a hora. Chegou a hora, Suiene, de você pegar esses homens e levar junto ao prefeito, junto com os vereadores. Lá nós vamos fazer o beabá certo. Lá nós vamos conversar e vamos ver a realidade da história. Porque vejo a cidade de Formosa, depois que o ex-prefeito Clarivaldo Miranda foi embora, nenhum servidor foi valorizado mais nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador, professor Rafael.
Senhor presidente, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Ozaniri, queria a resposta dele também. A gente fica...
Vamos deixar assim, ele vai analisando, porque na hora que os vereadores tudo falar, ele faz um apanhado só e...
Tá. Ozani, obrigado pela sua exposição, obrigado pela presença de todos vocês, e a gente, com a vinda de vocês, só aumenta a nossa preocupação, né? Foi tratado isso aqui na sessão passada, a vereadora Roberta levantou, trouxe essa situação. Eu comentei naquele dia, inclusive, da importância das comissões dessa casa para que elas possam ser mais atuantes em todas as áreas delas, inclusive nessa área da saúde, que a comissão de saúde pudesse fazer um relatório, levantar, fazer um diagnóstico melhor de toda essa situação, não só essa situação das ambulâncias, mas de uma situação de um modo geral em relação ao que está acontecendo na saúde. Alguns vereadores, eu sei que têm ido. Eu já fui algumas vezes, eu fui com o vereador Trovão, que me convidou numa ocasião, numa situação por falta de médicos, por um excesso de pessoas no hospital. A gente sabe da problemática que está a saúde. A gente tem acreditado muito no governo atual, a gente tem debruçado apoio a ele, mas quando chega situações dessa natureza, não dá mais para ficar de braços cruzados. A gente precisa posicionar de forma diferente. Então, fazendo esse levantamento e vendo sua exposição, e se você me perdoa se eu não peguei alguma informação, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria te passar, mas eu queria que você relatasse até para os colegas entenderem melhor e deixar claro algumas situações. Hoje vocês são quantos motoristas? Eu vou falar todas, depois você expõe da melhor forma que você achar. São quantas ambulâncias que estão sendo utilizadas e quantas estão paradas precisando de manutenção? Existe, pelo jeito não, né? Eu já fiz a pergunta usando, não existe algum planejamento de manutenção preventiva, né? com quem e quem faz o controle e a distribuição das ambulâncias durante os plantões, tá? E se existe algum formulário, algum relatório de viagem, entregando, você terminou, voltou, entrega, relata, tem algum problema relatado na ambulância, existe algum tipo de formulário, alguma coisa assim. E por último, essa pergunta ela pode ser até extensiva a algum colega seu aqui presente, até para deixar isso registrado, se existe alguma coação, se existe, vocês estão sendo coagidos de alguma forma, a pergunta, reforçando mais um pouquinho a pergunta que o Divino fez, de andar da forma com que vocês estão andando. E se, de alguma maneira, vocês estão repassando para os superiores de vocês dessa situação. Os superiores de vocês, eles têm a noção exata da situação dos carros, da problemática que vocês enfrentam no dia a dia?
Eu queria agradecer aqui as palavras aqui de todos os senhores, do Divino Ramos, que compreendeu, e o Domingos Filho, só lembrando que agradecer ele pelas palavras, mas lembrar que, talvez eu já responda também a sua pergunta, que o momento que a gente veio aqui não é perseguição aos motoristas. A gente vem cobrar uma manutenção adequada nas viaturas. Lá é um local de extrema emergência e às vezes não dá para ir na ambulância para falar assim, não dá para ir devagar. Então, professor Rafael, obrigado aí pelas palavras. E a gente vem aqui nesse intuito de que os senhores ajudem nesse sentido também. Então, não, no momento não tem perseguição e esse é o motivo que nós viemos aqui, para que não haja realmente perseguição ao servidor. Mas que foi falada umas palavras pesadas aqui na Câmara, não foi todos os vereadores, mas por falta de responsabilidade dos motoristas, por falta de responsabilidade, boicote, isso não existe lá. Mas por parte, inclusive nós falamos com o secretário Brenda, ele nos recebeu, no momento o assunto não era esse, era sobre as nossas diárias, que não estava sendo paga no tempo certo, e com a chegada dele já está mais flexível, inclusive nós já recebemos uma leva. Tem um problema lá no sistema que está sendo atualizado, era para ter sido pago entre ontem e hoje, mas ainda não caiu, mas está sendo feito isso daí. Mas aquela situação de obrigar, que eu sou obrigar, amarrar, como a vereadora falou, ninguém faz isso para amarrar, mas não para o carro. Não para aquela viatura que chegou ao extremo. Ela deveria ser parada. Então hoje existe esse relatório por parte do condutor, que quando a gente vai com o paciente para Goiânia, tem uma ordem de serviço. Tem uma ordem de serviço que com toda a documentação do paciente e a documentação da ambulância. E a gente, ao chegar no plantão, nós fazemos um checklist. É obrigação nossa fazer o checklist e as condições real da ambulância. E durante o percurso, durante o meu plantão, se sofreu alguma alteração, a gente vai complementar nesse checklist. E nós temos mais um livro interno nosso que nós relatamos sobre o plantão, sobre esses carros. O que a gente pede aqui hoje, então, não é essa perseguição que o Domingos ele falou, eu não sei se eu entendi errado, mas não é a perseguição e a gente não quer que isso aconteça nem com nós, nem com outro servidor de outro setor. Mas essa ambulância que deveria parar, ela não para. Existe, infelizmente, ou felizmente tem as pessoas que nos ajudam lá, os motoristas bons, preparados, eles são contrato, não sei se é esse o nome técnico mesmo, mas às vezes eu não vou hoje, baixei a ambulância, informei o meu chefe imediato, mas porém amanhã eu não estou no plantão. E às vezes ele foi, porque dá para ir devagarzinho, é só até Brasília, mas precisava dessa manutenção mais adequada no tempo certo.
Só uma situação, você citou que existe um livro, existe um relatório, um checklist ao final da viagem. Isso fica lá com vocês, esses documentos, eles circulam de que forma? Ele sobe para alguém ter acesso? Se a gente quiser ter acesso a esse documento hoje, os relatos dos carros com problemas, a gente teria acesso a isso?
Inclusive, além disso aí, tem vários ofícios através do sindicato, que já foi direcionado. Esse checklist é feito por nós, e esse documento, após a gente fazer esse preenchimento, esse pedido, esse relato da situação da ambulância não fica com nós. mas fica com os nossos chefes imediatos. Então a gente preenche, né, na chegada, fecha, essa ordem de serviço é feita porque tem todo o translado, tem a referência da nossa diária que a gente desloca fora do município e não fica com nós. Todos os dias a gente tem que entregar no final do plantão.
Quantos motoristas?
Eu não tenho esse número exato, eu tenho o motorista por plantão. Nós temos 3 motoristas no plantão no HMF, nós temos lá em torno de 20 motoristas, porque tem mais os motoristas da zona rural, que está também dentro desse pacote, que é Bezerra, JK e Santa Rosa, que faz parte do hospital. E tem condutores também no Melhor em Casa, que eu realmente não sei exatamente, que eles não trabalham na mesma escala que a gente, são expediente, é de segunda a sexta, e tem mais os condutores da UPA e do SAMU.
Em torno de 20.
Em torno de 20, somente no HMF.
Quantos carros em uso?
O senhor perguntou também sobre as ambulâncias que estão baixadas. Tem muitas ambulâncias que estão baixadas, foram trocadas, às vezes, peça de uma para outra. Eu não tenho esse número exato, mas lá no HMF são 3 ambulâncias. E no SAMU também eu acredito que tem 3 ambulâncias. E na UPA, onde deveria também ter ambulância, mas no momento não tem. E tem a ambulância do Melhor em Casa e tem uma na zona rural.
E por último, não existe planejamento de manutenção preventiva. O carro não para fazer a preventiva.
É isso que a gente vem cobrando, mas assim, ao nosso conhecimento não tem.
Uma parte, Rafael, só para me falar sobre isso aí, porque eu mandei a mensagem para o Breno, secretário de saúde, aqui, e ele me respondeu. Segundo ele, Zani e mais servidores aqui da saúde que estão presentes e vereadores, segundo o Breno, ele recebeu sim a determinação do prefeito, que era para colocar essas ambulâncias na revisão, e ele não dispunha de meios legais para fazer naquele momento. E que todas as ambulâncias estão agora, até anotei aqui, todas com processo na licitação para manutenção preventiva e corretiva. Né? Então, assim, que já está na fase final do processo da licitação. Tá bom? Só para amenizar a...
Zani, muito obrigado e pode contar com a gente aí, nós vamos somar forças com vocês aí, tudo bem?
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, público aqui presente, em especial os motoristas do HMF, Ozani, que usou a tribuna. Vou falar rápido, porque muito já foi discutido e explanado, esclarecido. Mas te parabenizar pela vinda aqui, trazendo tais esclarecimentos e toda, talvez, essa conturbação, às vezes, de informação, Ozani, é muito pela forma de quem trouxe o assunto, né, da forma como se coloca e alude realmente a um entendimento. E quem debate também, às vezes, coloca de forma... assim, defensiva, sempre se reportando ao que um secretário falou, ao que tanto o atual quanto um outro secretário gestor anterior, tá certo? Mas, de forma nenhuma aqui, foi pejorado o profissionalismo de vocês, não, tá certo? Tanto que, da forma às vezes que trouxe, aludia-se que na atualidade acontecia. E, pelas suas próprias palavras, você realmente se referiu, assim, em relação a uma, pelo menos, preocupação do gestor, tanto falando gestor secretário, e falando gestor, mas aquela chefia mais imediata, vamos dizer, de vocês, que a mínima preocupação tem tido, né? Claro que nem tudo ocorre e encaminha como necessário, né? Mas eu quero esclarecer para vocês assim, que cada vereador aqui tem ampla preocupação com vocês, tá certo? Tanto que a gente corre atrás de recursos, de emendas, e vereadores aqui já trouxeram ambulância. Eu já estive ali no pátio do hospital dois anos atrás, entregando ambulância, porque isso designada por emenda do deputado Iso, se eu me recordo aqui agora. Ele até esteve presente. Isso porque a gente sabe que o desgaste é realmente grande, né? E assim, outra referência que se colocou aqui é o porquê foi até uma comparação feita. O porquê de uma ambulância, por exemplo, do bombeiro, ela consegue ali realmente ter uma vida útil, né? É, visivelmente, às vezes, maior do que uma que é do município, né? Então, claramente, a manutenção, né? Agora, essa manutenção é devida e a falta dela é responsabilidade de quem? Devemos sim apurar, cobrar e sofrer junto com vocês. Mas vocês estão de parabéns pela coragem de estar dia a dia na estrada, colocando a vida de vocês até em risco para salvar a vida de outros que estão ali na responsabilidade de vocês. E como o Netinho também falou, vereador Netinho, tenha esses vereadores aqui todos, independente de oposição, de base, de prefeito, é como um aliado de vocês, né? Às vezes vocês têm a liberdade maior com determinado vereador ou vereadora que seja, né? Mas indistintamente, todos os vereadores aqui eles estão para lutar pela nossa população de Formosa, indistintamente. E quando se trata, em especial, de uma classe de servidores públicos, mas pontualmente uma classe como a de vocês, né? Que é, que a gente sabe que diariamente coloca a vida em risco, não tenha dúvida, a gente está por vocês. Senhor, agradeço.
Uma parte, Jurandir?
Pois não, vereador.
Eu vou falar, não vou pedir a palavra, porque o tempo já está meio alongado, aproveitar a sua parte aí, sua fala. Queria parabenizar o nosso amigo Azani e toda a sua equipe e dizer que o seguinte, que o que nós ouvimos desde o começo do mandato, a gente vê hoje uma diferença no seu relato, entendeu? Às vezes, eu sei que pessoas pegaram aí o que falamos aí na sessão de ontem, se não me engano, e aí, porque realmente não tinham conhecimento. Aí eu parabenizo a vereadora Roberta por ter feito aí essa ação de vocês virem aqui fazer esclarecimento. E o que a gente percebe, ô Jurandir, é que em tudo isso aí existe um responsável, né? Um responsável direto. É isso que eu quero dizer. E eu acho que ficou claramente que existe um responsável direto e ficou claro também que essas ordens existem, viu, Divino Ramos? Essas ordens existem e existe um chefe direto. E aí eu acho que está muito claro, está muito fácil aí, líder do governo, a gente está aí conseguindo ajudar os meninos aí nessa questão, porque o que foi esclarecido aqui é que realmente existe uma pessoa que ordena e em toda essa questão existe um chefe direto para que isso aconteça. Ou seja, muitas coisas o prefeito e nem o secretário sabem, pelo que eu percebi. Então, era isso, Jurandir, para dar uma...
Isso, e a gente percebe também, até pelas colocações do nosso orador Zani, que na atual gestão, vamos dizer, gestão do prefeito Gustavo, gestão da saúde do secretário Brenner, vocês têm tido mais atenção, né? E a gente fica feliz por isso, porque o nosso líder de governo, vereador Divino Ramos, tem forçado para isso, em separar o que é gestão anterior e o que é a gestão atual, né? O prefeito Gustavo Marques, ele tem se mostrado muito mais acessível, né, e muito mais disponível e reconhecido as dificuldades que tem o município. E nós enxergamos essa dificuldade. Nós queremos chegar, Zani, num momento aí que o município tenha mais recursos para atender tempestivamente todas as demandas, né, que são colocadas pela população, em especial a da saúde, como vocês lidam diariamente. Mas as demandas são extremas. Nosso secretário hoje de infraestrutura estava arrancando os cabelos para conseguir cascalho, para atender minimamente uma região que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento, que é o nosso DAIF, né? Só comparativamente em termos de necessidade e de demanda, né? Que é em todas as áreas. Mas, assim, em referência à atual gestão, a gente fica feliz por saber que não é por falta de atenção, mas às vezes por falta de condição, por falta de recurso, e eu espero que a gente ainda viva em Formosa para ver que essas necessidades sejam amplamente amparadas. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, Osani, obrigado a todos que estiveram aqui presentes.
Com a palavra, vereador Truvão.
Presidente, nobres colegas, vereador, vereadora, público presente, quero aqui cumprimentar a Suiene, presidente do Sindicato Simplefor, e o Darcy Francisco Magalhães Júnior, o qual eu tenho orgulho de ser primo. Tenho a minha família, nascemos no mesmo lugar, na mesma fazenda, na mesma casa, em Minas Gerais. Quero aqui falar o seguinte, gente. A questão da diária é muito importante porque na gestão passada estava atrasada essa diária. O motorista vai para Goiânia com R$60. E às vezes ele tem que dividir a diária com o acompanhante condutor. Às vezes vai uma pessoa humilde, não tem condição de pagar o almoço, ele paga, eu sei disso. Eu falo com propriedade que meu irmão foi condutor há muitos anos. Meu irmão trabalhou com Salvador ali, né? Cumprimento Salvador, Ted, cumprimento o Osani, cumprimento todos os motoristas e servidores da saúde. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar eles pelo pouco que eles têm e o muito que eles fazem. Né? Então, temos só que ajudá-los. Eu tenho certeza que o secretário Breno e o prefeito Gustavo Marques estão abertos ao diálogo. Qualquer demanda que você levar para eles lá, eles vão atender vocês. No mais, eu parabenizo vocês. Pode contar com o vereador Trovão, meu gabinete está aberto a vocês, gabinete 23. E falo com o líder do governo, o prefeito Divino Ramos, meu amigo Divino Ramos, que leve a questão das diárias e vê se está em dias, porque eles precisam estar diárias em dias. Né? Eu falei para o senhor, eu tenho informações precisas, tive um irmão que trabalhou no SAMU, João Alberto, trabalhou...
Já está anotado aqui.
Trabalhou na ambulância, fez imensas viagens para Goiânia, e ele já reclamou desse relato, que às vezes ele não recebia diária, estava atrasado e tinha que pagar o lanche do acompanhante condutor, aquela pessoa humilde, né, que você vai na ambulância porque não tem condições. Então eu gostaria que Vossa Excelência olhasse com carinho, eu tenho certeza que o secretário e o prefeito vão atender o senhor. Um abraço, é só essas minhas palavras.
Com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, quero parabenizar o Osani, que sempre está aí de prontidão, também representa a classe. E só para deixar bem claro, Osani, que eu fui questionada, a nova gestão, como a gente sabe, está sendo mais acessível, está recebendo, está conversando. Só que conversa não enche barriga e nem dá manutenção em ambulância. Eu só quero que você me responda sim ou não. Não precisa falar quem foi, quem é o chefe, quem é o responsável, se está obrigando, se não está. As ambulâncias estão tendo manutenção, estão com os pneus trocados, tem óleo para colocar, ou continua do mesmo jeito, não está tendo a revisão. Sim ou não?
Não. Não.
As diárias, vocês estão recebendo direitinho, todo mês cai lá todas as diárias que vocês fizeram, das viagens, está tudo certinho, sim ou não?
Não, todas não.
Só isso que eu queria saber. Então, senhor presidente, eu acho que... Cadê o vereador Netinho?
Para perguntar aqui...
Só um minutinho.
Vereador. Vereadora, vem cá. Antes dele chegar, só um segundo, só para responder. Porque ele falou que eu falei que era perseguição. Isso não é perseguição não, Zani? Isso é o quê?
Vereador Netinho, meu amigo, gosto muito de ser de seu irmão, Rodrigo. Nós temos aqui um compromisso de mulher para homem, de homem para mulher, e com essa casa, senhor presidente, eu sei que quando o mundinho põe a mão, o trem anda, viu, gente? Então, nós temos aqui um compromisso, senhor presidente, porque receber bem é obrigação, e escutar também é obrigação, mas só escutar, só receber, não vai arrumar ambulância e nem vai colocar suas diárias em dias. Então, senhor presidente, o senhor como líder aqui dessa casa, como chefe não, como presidente aqui desta casa, Netim, eu acho que nós temos o dever moral de acompanhar de perto. Se os vereadores aqui tiver que ajudar com dinheiro, eu ajudo. Eu sei que não vai pesar R$100 aqui para cada um para ter o galão de óleo lá, para ele estar trocando óleo, para a gente ajudar. Porque amanhã pode ser eu, pode ser um dos senhores aqui, andando aí nessa ambulância sem óleo, com pneu careca. Então, assim, eu sei do compromisso do senhor, e eu sei que quando o senhor fala, eu vou ajudar, o negócio anda. E o Netinho também, se não ajudar, ele sobe nas tamancas, ou vai, né, Netinho? Então, assim, estou chamando a responsabilidade agora para casa, como o vereador Netinho sugeriu, que eu entendi errado, peço desculpa novamente, como o vereador sugeriu, vamos chamar aqui para... né, o presidente, juntamente com os nobres vereadores, está fazendo esse intermédio e ver o que, que a casa pode estar ajudando aí. Eu sei que o secretário Breno tem boa vontade, às vezes o dinheiro falta, às vezes tem uma intervenção do MP. Vamos ver o que está acontecendo para não deixar chegar nessa situação. Para a gente estar ajudando vocês, ajudando a população, ajudando a comunidade, né? Porque vocês ralam tanto e ficar esses R$60 aí para trás, gente, às vezes R$60 dá mal para eles, porque eles têm que dar para o paciente também, ajudar, que às vezes não tem condições, vai dar uma condição muito precária, né? E vocês não vão ter coragem de comer ali um prato de comida e ver o paciente já mal, ruim, querendo comer, não tem condições, acaba desembolsando e pagando também, né? Então, assim, acho que é obrigação nossa. A gente tem esse dever aí e eu tenho certeza que o Mundim, representando muito bem aqui essa casa, juntamente com o vereador Netinho, que tem a esposa dele que trabalha no SAMU. Já pensou pegar uma ambulância aí com pneu careca, essa ambulância tomba, sua esposa vem a óbito? Então, assim, é um negócio muito sério. A esposa dele está trabalhando lá diuturnamente com vocês, né? Então, assim, ele mais do que ninguém, eu tenho certeza que vai empenhar aí em cabeçar essa briga. Porque ele tem um bem maior lá, a esposa dele, mãe dos filhos dele, né? Então, assim, é muito sério isso. Então, assim, acho que o Mundim vai selar aí esse compromisso com vocês, de estar acompanhando mais de perto. E para quando vocês forem solicitados nessa casa novamente, vai ser só para agradecer e para falar assim, agora as coisas andaram, agora a gente está trabalhando com segurança, a diária está caindo. E é assim que a gente quer ver o nosso município andando. Obrigada, senhor presidente.
É, só para deixar vocês tranquilos, eu converso muito com o prefeito a respeito do funcionário. Já vi zum-zum-zum pensando de perseguição. Isso não é a postura do prefeito, gente. É, eu converso com ele direto sobre esse tipo de coisa. Vocês não precisam ficar preocupados com essa... que o povo fala que vai perseguir, que vai fazer isso. Isso não é a postura do prefeito. Eu converso com ele direto sobre esse assunto. Ele é muito flexível nesse lado. Vocês estão no direito seus de correr atrás. Isso aí é a luta mesmo que tem que ter. Então, é só para falar para vocês que vocês não precisam ficar preocupados com perseguição. Vocês têm a gente do lado seus também, mas isso aí não é a postura do prefeito com perseguição com ninguém. Só isso, vereador.
Bem lembrado, vereador Netinho. Era isso que eu queria explanar e, mais uma vez, parabéns. Viu, Ozani?
Só passar a palavra para o Ozani para ele fazer suas considerações finais.
É, eu queria aqui agradecer a Roberta pelas palavras, pelo posicionamento dela, o vereador Truvão e os demais. E a gente conta, sim, com a contribuição de vocês. Vocês são fiscal do povo. E nós, como servidores, pode ter certeza que, se nós já trabalhamos com bastante amor, com dedicação, nós vamos continuar. Uma situação que não é para se comemorar, mas com a proteção divina e com o preparo que esses condutores têm, a gente não vê noticiário de acidentes, então o número é praticamente zero, graças a Deus. Porque às vezes vai o paciente, vai às vezes um médico que chegou novo, primeiro plantão dele, ele já vai ser remover um paciente para Goiânia, e às vezes ele não nos conhece, ou conhecendo, ele tem aquela situação de que, e aí, vou rodar 300 quilômetros de madrugada e vou rodar a noite toda. Então, graças a Deus e o treinamento de cada um de vocês, cada um dos senhores, a gente não noticia acidentes graves, graças a Deus. Então, agradecer o presidente pelo espaço e dizer que desejar saúde a todos, mas se precisar, nós estamos lá pronto para atender todos, sem descrição. E pedir desculpa, Divino Ramos, que a posição aqui, eu estou de costa, então eu tinha que virar, é uma falta de educação, mas eu realmente, a posição, eu estou de costas para o senhor, e por isso ficou chata a situação aí. Obrigado e uma boa noite.
Parabéns ao Ozani pelas palavras, e aqui quero dizer a vocês que essa casa, da mesma forma que nós fiscaliza, fazemos projeto, às vezes corremos atrás de demandas que às vezes não são dos vereadores, que são de outras responsabilidades, mas nós estamos aqui para isso. Sempre esse parlamento, enquanto eu estiver na presidência, ou qualquer um dos demais vereadores, igual o Luciano foi presidente, é pró interesse da comunidade, em prol do servidor público, desde que seja dessa forma, com responsabilidade, com educação. Até teve uma demanda que poderia ter alguma desfecho aqui. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, vou estar lá, que eu não tenho isso, não. Pode, como ter 10 ou 1000, eu não tenho isso, não. Trata as pessoas da mesma forma, o mesmo respeito, o mesmo carinho que eu tenho, eu quero que as pessoas tenham com os vereadores. Porque, às vezes, os vereadores são cobrados, apedrejados até demais da conta. E aí nós vai, tem que ir para a mídia, tem que ir às redes sociais para fazer a defesa. Mas nunca nessa casa que se tiver uma demanda para você ver. Hoje não é dia de tema livre, mas é, tribuna livre, mas a vereadora Roberta pediu, falou que vocês tinham o interesse de usar. Aqui o parlamento é para isso. Aqui se tem uma ódio é porque os vereadores cumprem e da mesma forma também esse parlamento delibera também para poder usar. Parabenizar a todos vocês, conheço todos os motoristas. Eu, por exemplo, não usei da fala no momento de ontem, mas eu tenho a certeza da responsabilidade de cada um. Espero da mesma forma o responsável chefe direto é o prefeito, e o prefeito é uma pessoa que eu estimo muito, sou da base dele, pessoa muito fácil de ouvir, que às vezes, se um coordenador está fazendo errado, mas quem está pagando o pato é o prefeito. Então, eu tenho que reavaliar. A semana que vem, vamos fazer uma visita, chamar alguns vereadores, fazer uma visita para nós ver o que possa estar ajudando para melhorar. Para melhorar, para que realmente as coisas sejam de qualidade. Formosa tem que dar graças a Deus a vocês, porque os números de acidentes foi muito pequeno. Aconteceu. Mas pela cidade, 130 mil habitantes, aonde o destino é Formosa, Goiânia, eu vou te falar, não é fácil. Como ele falou, são 1.300 quilômetros de duas viagens, às vezes até mais, porque tem que andar Goiânia, o centro ali, às vezes se torna maior a viagem. Mas a gente sabe da responsabilidade de vocês, que vocês têm que ter o cuidado com vocês e ainda com as vítimas, que está lá nas ambulâncias, mas vocês podem ter certeza que a casa, assim, às vezes as pessoas falam, mas não está junto, mas se nós não saber da demanda, como que nós vamos agir? Nós temos que agir quando há demanda, e aí dessa forma, parabenizar a vereadora Roberta, que trouxe a demanda, eu sei que o prefeito é sensível e está fazendo as coisas acontecer, e vamos junto, eu não vou falar que nós somos mais fortes, não, juntos Formosa é muito mais forte. Tá bom? Pode contar com essa casa sempre. Muito obrigado a vocês. Dando sequência à sessão, passamos nesse momento para a ordem do dia. Peço o vice-presidente, professor Rafael, auxiliando a primeira secretaria, que faça a leitura dos projetos constantes na pauta.
A indicação não vai ler?
Faça logo.
Ordem do dia, projetos. Antes, senhor presidente, o senhor me permitiu que eu gostaria de fazer o registro das ausências de alguns vereadores, justificar para que fique registrado na ata, justificar a ausência do vereador Carlinho da Vila, Carlos Gomes de Moura, Bruno Rogério Araújo, Bruno Araújo, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho e o Ener Patrick. Quero fazer o registro.
João, uma ressalva aí que todas as indicações dos novos colegas vereadores serão encaminhadas aí ao Poder Executivo, que envia aí a secretaria competente que atendeu o anseio dos vereadores e é o anseio da comunidade que dia a dia pede aí o auxílio para estar resolvendo aí essa demanda. Registrar a presença do Danilo da Feira, muito obrigado pela presença.
Também quero deixar o registro aqui da presença do professor Maurício, um amigo, um parceiro, uma pessoa que contribuiu muito com esse município na gestão passada, enquanto eu fui secretário. Quero que esta casa o receba muito bem sempre. Obrigado pela presença, Maurício. Dando sequência à leitura, à ordem do dia, projetos em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador professor Rafael, projeto de lei ordinária 007 estabelece prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, agentes de segurança penitenciária, fardados e em serviços, em fila, em filas para uso do caixa em estabelecimentos comerciais e de rede bancária, lotérica e assemelhados no município de Formosa. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei... É porque em segunda fase eu quero
fazer a defesa. Tá, mas você já destaca.
Tá. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária 024, determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e da outras providências. Projeto de lei ordinária 026-2019 cria mecanismo para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares.
Em discussão, em segunda fase de discussão e votação, os projetos de lei ordinária 007/2019, autoria do vereador professor Rafael, e projeto de lei ordinária 024 e 026, autoria da vereadora Roberta Brito. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Tendo em vista que o nosso projeto está em segunda fase de discussão e a fase pertinente para defesa da tese apontada para esta casa, eu quero justificar esse projeto. Esse projeto nasceu em uma conversa, uma demanda trazida ao meu gabinete pelo Samuel Nunes. Samuel, que é servidor da Enel.
Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Eu queria levantar a questão de ordem para que a gente destacasse realmente o projeto do vereador professor Rafael, mas eu gostaria, antes da discussão do projeto, da intervenção dele, que é o proponente, como nós estamos na segunda fase, eu gostaria de propor uma emenda nesse projeto dele e, depois de apreciada pelo plenário, a gente discutiria o mérito do projeto. Acho que é pertinente o pedido.
O pedido de ordem é pertinente. Já tem escrita a emenda?
Não, na verdade, é pouca coisa que eu gostaria de mudança.
É viu? Só para poder fazer a leitura da... Sim. A leitura e depois a ser formulada.
É porque o projeto, o vereador professor Rafael, eu vejo, né, de extrema necessidade que se faça realmente, mas eu gostaria que acrescentasse, junto a essa corporação que foi citada, a nossa gloriosa Guarda Municipal e até os próprios agentes do SAMU, que andam fardados também, que são trabalhos de emergências e que, às vezes, se perde muito tempo em fila de banco e fila de lotérica, principalmente.
Os guardas municipais já estão.
Tá.
Se você ver no artigo 1º, ele já está citando aí. Talvez não esteja no enunciado
no escopo,
lá,
que foi não
uma
cita,
falha. É, né? Eu até peço para o senhor presidente na possibilidade de corrigir essa... O enunciado do projeto, ele ficou faltando citar aqui, mas eu acho que o mais importante é o artigo 1º, que ele cita, né? Inclusive, o primeiro a ser citado é a guarda municipal, o artigo 1º. Ele contempla, sim. Agora, quanto ao SAMU,
sim,
eu acho que ele está contemplado nos fardados.
Certo.
Então, acho que não há necessidade, a não ser que o senhor queira fazer a menção mesmo.
Eu acho que está sendo. Porque eu acompanhei somente pela apresentação.
Porque realmente no enunciado não está aparecendo, porque ficou muito grande. Talvez a assessoria nossa não disponibilizou, passou despercebido. Mas o que mais importa aqui é o artigo 1º, que cita, se o senhor me permitir, fica garantida a prioridade do atendimento a membros da Guarda Municipal, Polícia Civil, Agente de Segurança Penitenciária em Serviço, Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, fardados e em serviço, em filas para uso do caixa e em estabelecimentos comerciais de rede bancária, lotérica, assemelhados no município de Formosa, Goiás.
Esse fardado aí não inclui SAMU, não, que eu acho que deveria colocar o SAMU.
Se o senhor quiser,
eu acho que seria,
por favor, o senhor pode...
Não, é somente acrescentar aí à frente, ó, depois do último aí, colocar o SAMU, né, porque também são trabalhos de emergência e que eu vejo essa necessidade. Uma vez não estando citado, talvez possa criar algum constrangimento para eles em alguma fila aí, qualquer hora. Né?
Em discussão, a emenda proposta pelo vereador Divino Ramos. Discussão. Não havendo manifestação, peço o vice-presidente aí auxiliar na mesa, faça acolhido dos votos.
Como vota vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereadora Roberta.
Sim.
Vereador Trovão.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Eu também voto sim.
Emenda proposta pelo vereador Divino Ramos, aprovada por todos os vereadores presentes. Agora, em discussão, ao projeto já emendado 007/2019, autoria do vereador professor Rafael, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Primeiro, quero agradecer aí ao vereador Divino Ramos. Obrigado por levantar essa situação e acrescentar ainda mais um profissional aí que seja contemplado. É, dando seguimento ao relato que eu aqui fazia, essa demanda chegou ao meu gabinete através... Quero fazer referência específica ao Samuel. O Samuel trouxe uma demanda, falou do problema, é uma pessoa que trabalha fardada. Acho que vários de vocês devem conhecer, ele trabalha aqui como segurança na Enel. E é uma pessoa que tem aproximado desta casa, de alguns vereadores... E naquela ocasião demonstrou uma ansiedade e como ele tem acesso à segurança, ele trabalha na área de segurança, ele se comunica, obviamente, com vários profissionais, né? E contando toda essa situação, eu fiquei também preocupado, que eu acho que poderia ser trazido para esta casa, para que fosse adotada a medidas que pudessem sanar ou pelo menos minimizar o problema desses profissionais que trabalham de farda. Ademais, foi trazido para uma discussão e o pensar, né, a questão da segurança dessas pessoas numa fila, né, as pessoas estão ali, estão fardadas, dentro de uma lotérica, dentro de um banco, todo aquele constrangimento de tirar a arma, passa a arma, e, né, ali se corre um risco de alguém, na tentativa de um assalto, puxar uma arma de uma pessoa que está ali em serviço, né, procurando pagar suas contas em dias e pode ficar um pouco desatento e, de repente, sofrer aí uma situação que pode colocar todo mundo ali em risco. Então, dessa forma, eu busquei informações em outras cidades, outros municípios, e vi que algumas cidades têm essa lei. Eu busquei as informações, trouxe para a nossa cidade e estou trazendo aí para esta casa, já com apelo para que vossas excelências acatem, para que nós possamos, né? E eu quero fazer bastante referência a esse projeto, que além de contribuir com os profissionais da guarda, os policiais militares, todos aqueles que trabalham com a segurança em nosso município, eu coloquei aqui, tive a preocupação de colocar aqui, no caso de multa, do não cumprimento, que as multas pelo não cumprimento fossem destinadas ao PROERD, para que as escolas pudessem ser contempladas com o Programa Educacional de Resistência às Drogas do 16º Batalhão, que é o nosso batalhão aqui local. Então, toda e qualquer multa pelo descumprimento desta lei, que o PROERD pudesse receber este apoio dessa arrecadação que pudesse ser destinado para a prevenção de drogas nas escolas da nossa cidade. Então, a lei ela foi feita nesse sentido, de principalmente proteger, de cooperar com esses profissionais, e, ao mesmo tempo, se houver alguma aplicação de multa, que aqui nós estipulamos aqui, fica a cargo do Programa de Proteção ao Consumidor, que é o PROCON, o órgão fiscalizador, para aplicar as multas, tendo em vista que se trata aí da questão de lei do consumidor. Então, eu trago a essa casa de leis. Eu quero, antes de terminar, que eu vou passar a palavra ao vereador Trovão, que me pediu. Por favor, Trovão, sua contribuição.
Só para contribuir, vereador, fardado em horário de serviço. Só isso mesmo.
Horário de serviço, em serviço, né? Aí diz a lei, em serviço. Obrigado aí pela atenção. Então é isso, eu ser mais sucinto hoje, devido ao nosso tempo, eu não vou me prolongar, mas... Agradeço aí, peço a compreensão de todos e conto com a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, os projetos emendados já o 007 e também o projeto 024 e 026 em discussão. Não havendo mais discussão, peço o vereador professor Rafael auxiliando a mesa que faz a acolhida dos votos aos projetos 007, 024 e 026.
Estou acolhendo votos. Eu voto sim como propositor do projeto. Como vota o vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereadora Roberta?
Voto sim.
Vereador Trovão?
Voto sim para os três.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Só para o 007, que a vereadora pediu.
Para falar ainda.
Pode continuar.
Roberta, você vai... Ela vai falar? Então, vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária 024, determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e da outra providência. Projeto de lei ordinária 026 cria mecanismos de adoção de medidas preventivas de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares.
Senhor presidente, novos vereadores... Esse projeto de lei 024 veio de uma demanda do meu gabinete, onde eu precisei acessar esses conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente, e eu não achei em lugar nenhum nada disponível. E eu comecei a fazer uma pesquisa, se a população sabia o que era o Conselho Municipal de Saúde, o que eles faziam, quais os dias das reuniões, que eles poderiam estar levando as demandas para esse conselho, né, e essas demandas eram levadas até o Executivo, e eu não achei lugar nenhum, então acho que seria interessante a Prefeitura ter no site mais esse mecanismo para o cidadão, do projeto 024. E o projeto 026 surgiu de um assassinato de uma mulher que aconteceu, de um feminicídio, de uma mulher que aconteceu aqui em Formosa, na noite do dia 2 de junho, uma mulher de 37 anos foi morta no Jardim Califórnia. O principal suspeito de ter praticado o crime é o ex-marido dela, um homem de 57 anos. A Deian divulgou o caso, isso ocorreu em um bar, onde esse ex-marido dela, não aceitando o fim do relacionamento, veio a matar essa mulher em um dos bares da cidade. Então, eu acho que seria pertinente esse projeto de fazer esse trabalho, de estar conversando com os donos dos bares, para disponibilizar, às vezes a mulher está sozinha no bar, para acompanhar até o carro, só de ter um cartaz no banheiro das mulheres falando se sofrer violência doméstica, sofrer algum tipo de violência, fale conosco, se tem algum homem te perturbando, fale conosco. Eu acho que se nesse bar onde essa mulher foi morta, que o ex-marido estava lá importunando ela, se ela fosse no banheiro e tivesse esse cartaz, se você estiver sofrendo algum tipo de ameaça por um homem, algum tipo de ameaça, fale conosco, nós podemos te ajudar. Eu acho que de repente, teria evitado que essa mulher tivesse sido morta. Então, com esse intuito, eu peço aos pares que dê um voto favorável ao projeto, aos dois, ao projeto 026 e ao projeto 024.
Em discussão? Não havendo mais discussão, em votação.
Recolhendo os votos, então, como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Nós vamos votar em bloco os dois?
Pode
ser, senhor presidente.
Tem votação 007, não, 024 e 026, porque o 017 não terminou a votação. Aí, como passou para a vereadora Roberta, tem que ir para a votação os três. 007, 024 e 026.
Então, votando em bloco, como vota a vereadora Roberta?
Voto sim para os três.
Tá. Vereador Trovão?
Voto sim para os três.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Jurandir?
Sim, para os três.
Vereador Domingos Filho?
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim para os três projetos.
Vereador Macarrão.
Sim.
E eu também voto sim para os três projetos.
Projeto 007, autoria do vereador professor Rafael. 024, 026, autoria da vereadora Roberta Brito, aprovado por todos os vereadores presentes, segunda fase, discussão e votação. Passamos para o tema livre. Com a palavra, o vereador Joel Strovão.
Presidente, vereadores, vereadora, quero aqui, de antemão, agradecer ao presidente Mundim, ao prefeito Gustavo Marques, pela ajuda que está dando lá ao vereador Trovão e aquele pessoal ali da J116. Essa semana concluímos a tirada da madeira das tábuas. Hoje, onde eu liguei prontamente, o Beto, que é o superintendente de transporte, esteve lá na região para olhar as pontes e para arrumar o maquinário para tirar essas tábuas da serra, onde foi tirada essa madeira, que é mais de 3,5 km. Madeira essa legalizada, autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo IBAMA, né? Quero aqui agradecer, presidente, o senhor pela força, pela ajuda, e também ao prefeito Gustavo Marcos, com certeza, com fé em Deus, desde 15, 20 dias nós vamos prosseguir a construção das pontes e vamos atender aquela comunidade sofrida, que lá tem ponte, presidente, tem mais de 18 anos, a Ponte Conceição tem 18 anos de ter estragada. Quero aqui parabenizar o senhor como presidente dessa casa, quando eu chamei o senhor estive disposto a ajudar, e ao prefeito, porque não é demanda do Estado, mas o prefeito o senhor interferiu. Junto comigo. Quero agradecer ao senhor e aquela comunidade vai agradecer ao senhor pro resto da vida. Se Deus quiser, dentro de 15 dias vamos cair para dentro e vamos resolver aquele problema que estão mais de 18 anos tem ponte ali. E aquela comunidade, na época de chuva, os alunos ficam 20 dias sem aula. Aqueles moradores não têm nem condições de vir ao hospital. Lá fica intrafegável. Eu já estive lá várias vezes, já fiquei ilhado lá por 2-3 horas. Então agradeço ao senhor pela força aí, ao prefeito Gustavo Marques. Com certeza, dentro de 15, 20 dias, se Deus abençoar, vamos concluir aquelas obras. Só essas minhas palavras, presidente.
Isso é uma demanda que é de todos nós, né? Todos nós, vereadores e das vereadoras, que sempre nós estamos trabalhando em prol da nossa comunidade. Sabendo que é do governo federal, estadual, municipal, nós temos que fazer a nossa responsabilidade cada dia mais funcionar. A quem cabe o interesse é das pessoas julgar. Mas nós estamos aí para poder trabalhar diuturnamente por essa comunidade que sempre merece. E é um anseio, Joel Strovão, daquela ponte de Conceição, porque eu falei que nesse mandato eu ia ter o prazer de ter que fazer um churrasco lá debaixo dela. Você pode ter certeza que nós vamos fazer, nem que você tenha que colocar uma tábua em cima da água para poder fazer, porque esse é o anseio da comunidade, já tem 30 anos que aquela ponte caiu. E graças a Deus agora, tirando todo esse madeiramento, e agradecer às pessoas que estão aí, o prefeito, a você, aos vereadores, a vereadora, aos fazendeiros de turnamento ajudando, as pessoas no dia a dia do trabalho lá, sem ganhar um centavo, às vezes é igual você falar, você ajudou do próprio bolso, eu tenho uma satisfação de estar ajudando, porque quem ganha com isso é a nossa comunidade. Mas parabéns lá pelo empenho que está lá à frente da
concluir, região. Presidente, só para concluir, quero agradecer aqui também ao Fábio do PA Mauro Borges, ao Laércio, ao Agemiro, ao Leitão, ao Zé lá do Vale da Esperança, ao Pastor Disseu, que não depende dessas pontes, a maioria deles estão lá ajudando. Quero agradecer eles pelo empenho, pelo serviço. Com certeza, os novos vereadores estão convidados. Deus abençoe a inauguração, vamos convidar todo mundo. Eu acho que o vereador Nestinha Fazendeiro vai até dar uma vaca para nós fazer o churrasco lá no dia. Só essas minhas palavras.
Eu sei disso do trabalho, eu vejo o trabalho muito importante aí na zona rural, o trabalho seu, o Netinho, o Nema, dos distritos aí, o Luziano, sempre pautado de junto no distrito, sem esquecer da nossa cidade. Esse é o trabalho dos vereadores de turnamento trabalhando. Eu tenho certeza que o reconhecimento na hora certa vem. As críticas são as mínimas possíveis, mas eu tenho certeza que, pelas graças de Deus, pelo trabalho que você está trabalhando, é de ter reconhecimento de cada um da população de Formosa.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Eu só queria justificar a presença do Miro, a ausência do Miro, que não deu tempo de chegar de Goiânia, E cuidado com esse churrasco lá, faz de brasa, viu, presidente? Debaixo dessa ponte lá, senão queima ela, viu? Não deixa o fogo subir muito, não. Só isso.
Senhor presidente.
Só se essa vaca vir lá de sua fazenda, que tem que fazer um fogo muito grande para poder queimar a ponte, viu?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
É, Divino. Mais uma vez, usando aqui a tribuna para... Primeiro, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o vereador Joel Trovão, né, vereador? Dizer que o senhor tem sido uma grata revelação dessa nova geração de vereadores que surgiu nesse plenário aqui, né? Eu tenho acompanhado o trabalho aí pelas suas redes sociais e realmente é digno de nos curvarmos ao senhor e tomarmos isso como exemplo, né? Parabéns ao senhor e ao presidente que tem dado todo esse suporte. Mas só para encerrar, como nós vamos entrar agora num período de 2 semanas sem a sessão e precisa deixar as coisas bem definidas, o secretário de saúde me informou aqui agora na mensagem de que está em fase final a licitação para todos os reparos das ambulâncias. Não foi feito quando veio a determinação do prefeito, é porque não tinha um mecanismo legal para ser feito, então foi feita a licitação e que está já na fase final e muito breve deve acontecer a reforma preventiva e a reforma de manutenção delas. Tá? Então, isso aí. E quanto às diárias do servidor, segundo ele, né, isso aí eu vou averiguar amanhã, mas eu acredito que é uma pessoa idônea e não vai me passar informação mentirosa. Segundo ele, foi todas acertadas ontem, fechando o mês, e agora a próxima, no dia 20, ele vai se esforçar o máximo possível para que ela seja feita rigorosamente em dia. Tá bom? Era só isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado a todos do plenário. Desculpa algumas pessoas aí que às vezes a gente altera na hora da fala e a gente acaba se exaltando, tá bom? Fica o meu pedido de desculpa se eu ofendi alguém, a vereadora, que também gosto muito da senhora, vereadora, tá? Não tem perseguição nenhuma da minha parte, não. É porque às vezes a gente fala mesmo no calor da fala, tá? Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador...
É só para aproveitar a boa vontade do vereador Divino Ramos e que sempre nos atende aí com muita educação, já tem dado exemplo aí de sobra da sua habilidade, da sua liderança. Eu queria deixar uma perguntinha para o senhor levar aí como tarefa de casa. Sei que o senhor nos atende muitíssimo bem. E eu queria saber qual foi o motivo que a secretária de Educação cortou o lanche do SEMAI. Busca essa informação, por gentileza. Eram crianças que precisam de atendimento e houve uma ordem expressa dela de que não pudessem, os funcionários daquela localidade pudessem dar um lanche para uma criança carente, que às vezes chega ali com fome, que não tem condições. Eu queria saber os motivos, antes de qualquer crítica.
Me permite uma parte, rapidinho?
Por favor.
Ainda amanhã eu dou a resposta para Vossa Excelência sobre isso.
Eu aguardo.
E gostaria de convidá-lo, porque eu me disponho a assinar juntamente com Vossa Excelência e alguns outros vereadores, se quiser, que a gente endereça um requerimento ao assessor de imprensa do gabinete do prefeito, para que a gente coloque aquelas placas lá no onde está sendo descarregado aqueles entulhos no anel viário que Vossa Excelência citou aqui ontem. Eu acho que um documento assinado pelos vereadores vai ter um efeito maior. E eu falei com o secretário lá, o Genedir, e ele falou que depende da superintendência de comunicação para fazer a placa.
Parte,
eu acho que uma placa lá com citando o nome da lei, citando a pena que pode dar se a pessoa for pega, eu acho que pode inibir um pouco. Pois não,
quem falou sobre as pragas foi eu, vereador.
Foi exatamente. Então, mas eu levei ao Genedil o pedido e ele falou que depende da comunicação para fazer. Né? Então, acho que nós poderíamos fazer um requerimento lá formal para dar mais peso. Obrigado.
Eu que agradeço e pode ter certeza. Eu estou terminando hoje, eu não tive como travou meu computador porque as fotos são pesadas, tirei quase 60 fotos daquela região ali hoje falando na rádio. E eu vou terminar o relatório, eu quero distribuir para cada gabinete para vocês terem a exata noção. Eu sei que muitos frequentam ali, sabe, mas ouvindo e vendo ali através de um relato. E para que a gente possa, juntos dessa casa, eu quero trazer para o presidente para depois formalizar aí um requerimento para melhores cuidados para aquela região. Muito obrigado, senhor presidente.
Registrar a presença do GM Rodrigues, né? Muito obrigado aí por sempre nos auxiliando aí. Todos os dias. Muito obrigado à Guarda Municipal por estar fazendo sempre esse trabalho aqui.
Senhor presidente.
Está também a presença de Abi. do Charles e do André, que faz presente. Muito obrigado pela presença de vocês.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Quero agradecer aqui a presença do servidor André, sempre atento aí nas nossas sessões. E só fazer um pedido para o líder de governo, que eu procurei no site, o vereador, e não achei a ata daquela licitação para eventos, que tem as tendas, e o pessoal tem me perguntado se foi, os contratos, se foi aquele valor mesmo. Eu falei, olha, não posso falar se foi aquele valor mesmo, porque tem que ter as atas, porque igual a licitação do leite, o valor inicial era de 1.900.000. Então, quando findou-se, né, todos os procedimentos das empresas, tudo, caiu para 1.021.000. Então, eu queria ver dos eventos, porque eu procurei a ata e não achei.
Eu vou averiguar para a senhora, tá bom?
Se possibilidade da
disponibilidade. Ontem até recebi o pedido através do vereador Trovão, mas eu entendi que fosse a do leite.
Não, né? A do leite já está tudo certinho no site. É a data, que alguns pessoal de malharia veio atrás de mim perguntando se era aquele valor mesmo, que o valor estava muito alto. Eu falei, eu não sei te falar. A gente só pode falar quando tiver com a ata na mão.
Só permite uma parte, vereadora? Sim. Só para contemplar, também no portal, na aba de contratos, só aparecem 2 ou 3 contratos. Quer dizer, a prefeitura tem muito mais do que isso. Por mais que você altere a fonte desse contrato, ele continua os mesmos. Então, peço também que a gente quer saber alguns contratos lá e dando uma olhada e nós não está tendo acesso. Obrigado, vereadora.
Passamos para explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente. O senhor presidente está com raiva de mim hoje, né, presidente? É possível. Ninguém toma parte, né? Não, senhor presidente, aproveitando o ensejo, que daqui já tem quase 20 dias, né, para a gente voltar à próxima sessão, a gente tem que aproveitar. Antes, eu queria agradecer a presença do meu amigo Maurício. Obrigado pela presença. Eu queria parabenizar aqui, Truvão, não podia deixar de parabenizar você pela ação que você está fazendo nessa GO116 aí, juntamente com nosso amigo Mundim e o prefeito Gustavo e todos os parceiros aí, né? Realmente hoje, nessa legislatura, a gente vê que essa Câmara está voltada para a zona rural. Eu acredito que daqui para o final a gente consiga avançar bastante. Principalmente no quesito de estrada, né? Que foi sempre a demanda maior do nosso povo da zona rural. E eu quero parabenizar aí pela sua luta, pela boa vontade de estar ajudando o nosso povo na zona rural. Porque eu tenho sofrido há mais de 30 anos nesse negócio aí e hoje a gente vê o resultado. Tá certo? Parabenizar também, né, Mundinho? Demorou, mas começou a 458, né? Então, também é motivo da gente estar aí. Se alegrando por isso, né? 458 também vai ser arrumada e acreditamos que as pontes também vai ser arrumada para melhor trânsito do nosso povo. E agradecer ao prefeito, ao secretário de Estado por ter mandado, né? O ex-prefeito Ernesto e assim por diante. A nossa estrada lá de para a barragem também está sendo quase concluída, viu, companheiro Netinho? O negócio vai andar. Era isso que eu queria. Muito obrigado. Até o próximo.
Eu ia até citar na explicação pessoal essa GO458. Você tem noção, depois da GO458 aí concluída toda a sua recuperação aí, praticamente, você vê ações conjuntas com a Câmara de Vereadores. Da mesma forma, Câmara de Vereador, Prefeitura e Estado. Então, eu quero aí parabenizar as ações conjuntas. É dessa forma que sempre anda. Às vezes as pessoas são criticada, mas você pode ver aí que essas ações, quais são as maiores demandas das pontes estragadas, GO116, praticamente os pontos mais críticos, que é Barro Vermelho, Conceição e Alforge, vai ficar pronta. E algumas outras que a gente vai ter as demandas aí de ter o prazer de arrumar. Isso, pois é, já tem um aqui, já foi pronto. Então, parabenizar mesmo ações conjuntas dos vereadores, prefeitura, Estado aí junto aí, parabenizar o ex-prefeito, o secretário do governo, que nos auxiliou lá junto com a Goinfra, que veio aí as máquinas, e contamos com a ajuda dos vereadores. Macarrão já fez uma ação lá e já arranjou dois pontos de cascalho para estar cascalhando aí as estradas aí da J458. Muito obrigado, Macarrão, por esse tempo aí, preocupado aí com a população aí da zona rural.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Já que falou da estrada lá, né? Até o fim do mês, eu acho que eu estou com a emenda de uma patrola nova que vai vir para a prefeitura, da deputada Celina Leão, deputada federal, que eu consegui com ela lá. E já que o vereador falou da estrada lá, que está indo para a Barragem do Paranã, conversei com o prefeito, que pulou aquele pedaço lá, que passa lá, que era a estrada do município, falou que até uns 15, 20 dias voltava, já tem quase 2 meses e não chega lá embaixo nunca. Esse trem está meio enrolado, você entendeu? Aí, só que aí a cobrança, a gente fala para o povo lá, não, daqui uns 15, 20 dias já tem 2 meses, e só tem uma máquina, fiquei sabendo hoje que conseguiu uma máquina emprestada, eu acho que é de cabeceiras, para poder ajudar. Pois é, mas nós temos que apertar esse negócio, porque se não voltar para arrumar lá embaixo aquela estrada lá, o vereador Nema passa lá também, os carros vão afogar lá dentro, vai ter que botar balsa lá para ultrapassar a estrada lá. Então nós temos que dar um jeito para poder resolver aquela outra estrada lá. É a estrada mesmo original, porque eles arrumaram pela 458, que é a que está arrumando, e para ir para a Barragem do Paraná. E a do município, que é aquela que corta, que passa por dentro do Vigilândia, que é a estrada do município mesmo, que emenda lá perto da Leão, eles não fizeram aquele pedaço, e os buracos lá tá entre carro dentro. Eles patrolaram, só que patrolaram os buracos, presidente, só que os buracos ficaram. Não é que a estrada não está patrolada. A estrada foi patrolada, mas ela tem que ser enchida de cascalho para tampar os buracos. É só isso, senhor presidente.
Mas vai dar tudo certo com a parceria aí, governo, estado e município. Assim que elas concluírem lá a 458, se a outra máquina não tiver, a gente faz a parceria e termina naquela região. O certo é que as coisas estão andando. Não havendo mais nada a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 3/9/2019, no mesmo local e horário de costume. Muito obrigado, senhores vereadores, por presente, senhores internautas. Tenha uma boa noite.